Vamos começar com a Sra. Deputada Carla Cruz, se me permitem. Vamos iniciar. A Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do PCP solicitou a presença da Sra. Ministra nesta comissão para prestar esclarecimentos sobre aquilo que foi noticiado no dia 13 de maio, numa reportagem que uma televisão de canal aberto exibiu relativamente à PPP de Cascais. Nessa reportagem em que falaram atuais e ex-trabalhadores daquela unidade hospitalar, foi afirmado, e cito, que a administração daquela PPP incitava os trabalhadores a falsear resultados clínicos e algoritmos do sistema de triagem da urgência, com o objetivo, esta é só a interpretação que o PCP faz, e que é uma interpretação legítima e claríssima, com o objetivo de cobrar mais ao Estado e, obviamente, aumentar as suas receitas. Foi também referido nessa reportagem que as orientações eram dadas para que fossem alterados os sintomas ou, numas situações, aliviá-los para que não fosse administrado um determinado tipo de pulseira, nomeadamente a amarela, passando nesse alívio dos sintomas os doentes para as pulseiras verdes, com também mais um objetivo de não serem penalizados pelo não cumprimento dos tempos máximos de resposta. Foi também referido que esse falseamento dos dados não ficava pelos serviços de urgência, mas também que havia alterações no registro clínico dos doentes neste sentido, que o episódio que levou ao internamento era alterado, colocando doenças ou comorbilidades de doenças que os doentes tinham, para aumentar o grau de complexidade das situações clínicas, e que isso, obviamente, teria depois também um custo e um valor ao nível do pagamento diferente. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de ouvir da Sra. Ministra, soubemos, a Sra. Ministra disse em afirmações públicas que o Governo ia averiguar, portanto, que nós queríamos saber, Sra. Ministra, porque para o Grupo Parlamentar do PCP estas informações são de enorme, enorme gravidade, e, portanto, queríamos saber, Sra. Ministra, que diligências já foram tomadas, que informações é que o Governo conseguiu recolher junto da ARS Lisboa e Valdetejo, nomeadamente através do gestor. A ARS tem um gestor do contrato, um gestor público, porque de facto estranhamos que ao longo deste tempo todo o gestor público não tenha detectado. Se detectou estas informações, porque é que elas não foram reportadas, e o que é que está a ser feito, porque efetivamente estas práticas a ocorrerem são, como já dissemos, de extrema gravidade, que lesam o Estado, que lesam o erário público, mas sobretudo para os utentes. Nós não podemos admitir que se falseiem dados para ter como objetivo o lucro ou a diminuição de penalidades e por incumprimento daquilo que está contratualizado com o Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Há três casos diferentes sobre três parcerias público-privadas, Cascais, Louros e Vila Franca de Xira, que gostávamos de ver aqui esclarecidos, não só debatidos, porque eles já foram debatidos anteriormente, com o compromisso por parte do Governo de averiguar o que estava a acontecer, e portanto aquilo que agora gostávamos de saber era o que é que foi averiguado e o que é que foi esclarecido. No caso da parceria público-privada de Cascais, há notícias sobre autênticas fraudes ao Serviço Nacional de Saúde. desde falseamento das triagens para garantir que a parceria público-privada de Cascais respeitava os tempos de espera e não era penalizado, até falseamento de fichas clínicas para aumentar comorbilidades e gravidade dos doentes internados e atendidos, para aumentar o case mix e, portanto, aumentar o financiamento por cada utente, a existir é uma fraude, como é óbvio, não é? Portanto, era importante perceber o que é que foi feito desde, enfim, a denúncia pública e desde as notícias públicas, o que foi feito pelo Governo para averiguar a situação e que diligências é que foram tomadas para penalizar também a entidade que está a gerir a parceria público-privada de Cascais. No caso de Vila Franca de Xira, é talvez dos casos mais recentes, ou pelo menos em que há notícias mais recentes, neste caso espoletadas pela entidade reguladora da saúde, que dava o exemplo de internamentos feitos em situações completamente não condizentes com aquilo que é a qualidade que deve ter o Serviço Nacional de Saúde e completamente indignas para os utentes, e até colocando muitas vezes em causa a sua própria segurança, porque internar utentes em locais onde, por exemplo, não tem rampas de oxigênio, ou em locais onde, por exemplo, não é possível ter a distância prevista entre macas, é internar utentes em situações que aumentam a insegurança, porque aumentam, por exemplo, a possibilidade de infecções hospitalares, etc. Não foi, segundo a entidade reguladora da saúde, casos pontuais, enfim, não foi uma resposta de urgência ou de emergência a um pico de gripe, por exemplo. A entidade reguladora da saúde fala de centenas de casos e situações reiteradas ao longo de 4 anos e, portanto, não é um episódio infeliz, mas que teve que ser num pico qualquer. Era uma prática reiterada. Novamente a questão é, tendo em conta o conhecimento público desta situação, tendo em conta aquilo que a ARS denuncia, o que fez o Governo, que diligências tomou para averiguar o que se passou e também para penalizar a entidade privada que está a gerir este hospital. Último caso de parcerias público-privadas e tem a ver com Louros, é aliás um caso que o Bloco de Esquerda já levou a plenário e que mereceu uma resposta do seu Primeiro-Ministro. Gostávamos de saber qual o cumprimento dessa resposta que foi dada pelo seu Primeiro-Ministro. Ora, nós estamos perante um caso de promiscuidade entre o Hospital de Louros e o Grupo Luz Saúde, porque o atual diretor clínico do Hospital da Luz de Lisboa é o vice-diretor clínico da PPP de Louros. Era o anterior diretor clínico, depois arranjou-se um cargo à medida para ele continuar na direção clínica da PPP e ao mesmo tempo estar na direção clínica de um hospital privado. Temos recebido, devo dizer, imensas denúncias de profissionais do Hospital Beatriz Ângelo, em Louros, que dão conta de tempo de serviço que deveria estar a ser feito no Hospital de Louros e que não está a ser feito, e de desvio de utentes. Utentes que são caros vêm do Hospital da Luz para o Hospital de Louros e, portanto, é o SNS que paga. Utentes que, se calhar, dão lucro, são desviados de um caso para o outro. E, portanto, e termino com isto, Sr. Presidente, queria saber também em que situação está a averiguação, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que, se isto se confirmasse, era um caso de promiscuidade inaceitável, e este caso confirma-se, portanto, o que foi feito pelo Governo para que não continue a haver esta promiscuidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Luís Valdes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar a Sra. Ministra da Saúde, Sr. Deputado de Estado, e de facto dizer que a audição que tem lugar aqui hoje sobre as parcerias público-privadas na saúde é de facto muito oportuna no momento atual. E nós não nos vamos deter nos jogos sectários do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que para isso estão cá precisamente esses partidos. Mas vamos falar das PPP na saúde. E convém começar por lembrar que as parcerias público-privadas na saúde foram lançadas principalmente pelos governos do PS, no tempo em que o Dr. Correia de Campos era Ministro da Saúde. Mas este é o princípio da conversa. O PSD tem uma posição muito clara relativamente a esta matéria. Primeiro, para nós, o Serviço Nacional de Saúde assegura a responsabilidade constitucional do Estado em proteger o direito à saúde dos cidadãos. Segundo, o SNS caracteriza-se por um princípio de gestão pública e, terceiro, admitimos a gestão de estabelecimentos do SNS por entidades privadas ou do setor social quando e apenas na medida em que tal se revele proveitoso para os utentes, contribua para obter mais ganhos em saúde e permita reduzir o desperdício e obter poupanças nos custos para o Estado. E a verdade é que as PPP têm, de um modo geral, representado uma mais-valia para os cidadãos, como diversos estudos de entidades independentes o têm concluído. Ainda há umas semanas, o mais recente estudo do SINAS, do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde sobre a Excelência Clínica, da Entidade Reguladora da Saúde, atribuiu o grau de excelência a hospitais do SNS em regime de PPP. E, de resto, aliás, a Sra. Ministra ainda há meses disse, e vou citar, fiz parte do grupo de trabalho que concluiu que havia vantagem em manter o modelo das PPP e que as parcerias público-privadas às vezes são muito diabolizadas. E também o Sr. Ministro das Finanças veio dizer que as PPP da saúde são uma forma possível de gerir um setor que é muito difícil de gerir e que não há nenhum problema com os PPP se demonstrar que é um mecanismo eficaz e eficiente de gerir parte do SNS. E é interessante é ver como podem os senhores defender estas posições de abertura às públicas ou privadas na saúde e depois estarem ao lado dos partidos da extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda e o PCP, que defendem a proibição total destas mesmas parcerias. E dito isto, gostaria de ter a posição da Sra. Ministra da Saúde, a posição oficial do Governo, sobre a proposta que o Partido Socialista apresentou sobre o texto final da proposta de lei do Governo que aprova a Lei de Bases da Saúde. O PS propõe a revogação do diploma que atualmente define o regime jurídico das PPPs em saúde, com a entrada em vigor da nova legislação de desenvolvimento que defina, e estou a citar, os termos da gestão pública dos estabelecimentos do SNS nos termos da base 6 da Lei de Bases. E acontece que a base 6 diz que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção de saúde efetiva-se primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos, podendo de forma supletiva e temporária serem celebrados acordos com entidades privadas e do setor social, bem como com profissionais em regime de trabalho independente em caso de necessidade fundamentada. Estou a citar. Não é difícil aqui percebermos então a contradição. De um lado, a Lei de Bases prescreve a gestão pública dos estabelecimentos do SNS, mas do outro, admite que no mesmo âmbito do SNS possam, de forma supletiva e temporária, ser celebrados acordos com entidades privadas e do setor social em caso de necessidade fundamentada. Trata-se de uma coisa e o seu contrário. E por isso eu pergunto, Sr. Ministro, em que é que nós ficamos? Vai responder à legítima curiosidade do PCP e do Bloco? Vão os estabelecimentos do SNS ter sempre gestão pública, como eles entendem que a Lei de Bases prescreve, ou podem existir parcerias públicas ou privadas na gestão de estabelecimentos do SNS, obrigado, como o Governo e o PS, aliás, preconizam? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. É óbvio que a razão pela qual eu me encontro aqui hoje nesta comissão, não fazendo parte dela.
Acontece muito bem que nós gostamos
muito
de ter.
Muito obrigada, cá. Obrigada.
Portanto, com consideração, estima e amizade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver com Vila Franca de Xira, tem a ver com o Hospital de Vila Franca de Xira, e a minha primeira pergunta era desde logo para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para lhe perguntar se conhece o Hospital de Vila Franca de Xira. Porque... Não, estou-lhe a perguntar, uma vez que o Bloco de Esquerda levantou a questão, se conhece o hospital, não precisa de me responder. Fica só com este pensamento, exatamente. Se conhece o Hospital de Vila Franca de Xira, se conhecia o Hospital de Vila Franca de Xira, que funcionou até 2013, e, portanto, se conhecesse uma situação e conhecesse a outra, sabia que nem é da noite para o dia, é de uma escuridão total para outra coisa completamente diferente. Mas eu prometi a mim própria que ia separar as duas questões que estão no requerimento. Até porque uma delas há uma entidade superior, que é a Entidade Reguladora de Saúde, a quem cabe fiscalizar, acompanhar e avaliar o serviço prestado pelo Hospital Vila Franca de Xira, que abrange os concelhos de Arruda dos Vinhos, de Alenquer, de Zambuja, de Benavente e de Vila Franca de Xira. Numa recente avaliação do SINAS, o Hospital Vila Franca de Xira foi colocado no primeiro lugar da excelência clínica. A opinião da maioria dos seus utentes corresponde exatamente a esta classificação de excelência. Os factos aludidos, diria, estão descontextualizados e deliberadamente misturados com outra grande questão com a qual nada tem a ver e sobre a qual não me irei pronunciar porque a sede de discussão é outra. Aos utentes que eu também aqui represento e que nós todos representamos, o que interessa é terem um serviço de qualidade como aquele que existe hoje. Inserido no Serviço Nacional de Saúde, e convém não perder esta noção do Serviço Nacional de Saúde, e tendo por isso ficado muito satisfeitos com as declarações da Sra. Ministra sobre a ampliação das atuais instalações, que, aliás, são insuficientes desde o início destas novas instalações, mas que, por razões que a Sra. Ministra também esclareceu, e que, embora estas informações nunca cheguem ao conhecimento geral, não era possível produzir a alteração ao contrato estabelecido para responder a essa questão, e também a inclusão de novas especialidades. Estas preocupações do Governo face à situação do Hospital de Vila Franca de Xira são preocupações bem-vindas para a população dos 5 concelhos e para todos aqueles também que, não sendo nenhum destes concelhos, a ele recorrem com muita frequência. Agora, há uma outra preocupação que eu não posso também deixar de aqui enunciar e que tem a ver com o futuro do hospital. E o futuro do hospital no que diz respeito à resolução das questões equacionadas pela Sra. Ministra. Ou seja, todos nós sabemos que a máquina do Estado é uma máquina lenta, morosa, e que fazer definir aquilo que é a ampliação, por exemplo, desenvolver o projeto, lançar o concurso, fazer a obra, nós sabemos que temos anos pela frente. E isso é, na realidade, uma preocupação para todas essas pessoas. E o que eu pergunto à Sra. Ministra é, em relação a esses procedimentos, se nos pode adiantar alguma coisa. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada,
Sra.
Deputada, e saúdo-a, porque eu já residi nesse concelho, portanto, estou à vontade, faço aqui uma declaração de interesses, e dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente, e quase que diria que faço minhas as palavras da Sra. Deputada do Partido Socialista. Mas como tenho 3 minutos, também aproveito o meu tempo para fazer as minhas próprias questões. É extraordinário. É raro, mas acontece. É o bom senso, Sra. Deputada. Eu gostava de fazer uma posição de princípio, que é esta. Sempre que for aplicável, e obviamente que isto se restringe aos hospitais do SNS, sempre que sejam hospitais do SNS geridos pelo Estado ou geridos por privados, sempre que se encontrem irregularidades, desconformidades ou fraudes, obviamente que têm que ser avaliadas e corrigidas, e isso não está em discussão. O Grupo Parlamentar do CDS põe isto à cabeça como pano de fundo para o que vamos dizer de seguida. Concretamente, em relação aos casos que foram trazidos pelos requerimentos, e começando com a Vila Franca, o caso já foi aqui muito bem explicado, é de conhecimento de todos. Existiam refeitórios, que eram refeitórios no plano de arquitetura, mas que nunca funcionaram nesses termos, foram sempre usados como enfermarias, claro que não nas melhores condições, nas condições desejáveis para isso, mas havia razões para que isso acontecesse, questões de subdimensionamento do hospital desde o início, só tem mais de 16 camas do que o hospital anterior, questões acrescidas pela própria legislação como a livre circulação, que é uma coisa boa, mas traz um acréscimo ou um potencial acréscimo, os tais picos que não são existentes no tempo todo, mas que existem também, e este subdimensionamento está de facto, é real e até está assumido na própria decisão tomada pelo Ministério da Saúde em relação ao futuro do hospital. Então é um facto. E é um facto que levou a que fossem usados estes espaços para evitar que ou se fechassem as portas do hospital a estes doentes ou que eles ficassem eventualmente, como noutros hospitais do SNS acontece, em macas noutros sítios. E, portanto, aconteceu com, parece-nos também já hoje em dia, claro, com o conhecimento, pelo menos, da ARS Lisboa e Vale do Tejo. Foi uma solução não desejada por ninguém, mas de recurso, que se acautelou para que tivesse as condições mínimas necessárias e que assim aconteceu. E, portanto, o que eu lhe perguntava em relação a este caso concreto é se não há outros hospitais do SNS que têm, por circunstâncias idênticas de subdimensionamento, falhas tão ou mais graves do que esta, e se é aplicado o mesmo critério. Bem, sei que não existe um contrato e, portanto, não existe uma penalidade, mas se isso é aplicado à mesma mão firme na avaliação destes casos, como noutros hospitais do mesmo grupo do SNS, com outra gestão, mas do mesmo grupo do SNS. E perguntava-lhe também o que é preferível, Sra. Ministra, se é, o que é que seria desejável que esta administração fizesse? Era fechar portas e dizer nós não recebemos mais ninguém, como de resto contratualmente poderiam fazer, porque de facto era a produção que tinham contratada, ou se faz sentido que, apesar de tudo, mantenham o serviço à comunidade, ainda que nestes termos. Em relação a Cascais, para terminar, porque o tempo passa depressa, e centrando-me concretamente nos problemas da triagem, são assumidos, parece-nos aqui nesta comissão, são assumidos já como definitivos, como dados que aconteceram. A senhora Ministra há bocadinho falou em não ser adepta de fazer saltos dedutivos que deveríamos evitar em benefício dos utentes. Eu acho que este é um bom caso de aplicar essa máxima, porque ainda decorre uma inspeção. E no caso concreto da triagem, que eu saiba, o Grupo Português de Triagem, que audita todos os hospitais do SNS, faz uma auditoria também a este em vários pontos do sistema, bem sei que por amostragem, mas faz em vários pontos do sistema. E verifica-se anualmente, nos últimos anos, uma taxa de conformidade de 99,8% no Hospital de Cascais. E, portanto, sabendo que há mais ou menos 500 casos de urgência por dia, mais ou menos 180 mil por ano, claro que pode haver erros. O que eu pergunto é como é que compara este indicador de triagem, esta auditoria de triagem, com outros hospitais do SNS, para perceber se o caso que foi apontado em Cascais foi também circunstancialmente interessante numa altura em que estamos a discutir a lei de bases, ou se tem uma base de facto alarmística com a qual nos devemos preocupar. E termino com esta pergunta. Ainda que se verifiquem, que se comprovem estes casos nestes hospitais, que a mim me pareceria que se podem encontrar casos semelhantes se procurarmos e não é preciso fazer uma grande investigação noutros hospitais do SNS, se isto é motivo para pôr em causa o modelo das PPPs ou se deve funcionar em calha própria com uma inspeção e uma correção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Damos por concluído aqui esta primeira ronda e dava a palavra à Sra. Ministra. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, então eu, se estivessem de acordo, iria prestar esclarecimentos sobre os três casos de uma forma subsequente e depois responder àquilo que me pareçam que são as perguntas das senhoras e dos senhores deputados que ficam de fora desta abordagem teórica geral de cada uma das situações. Vou começar pelo Hospital de Cascais, pela situação da Parceria Público-Privada de Cascais. De facto, aquilo que tomámos conhecimento no Ministério da Saúde foi da eventual alteração de resultados clínicos do sistema de triagem do serviço de urgência, supostamente para obviar a aplicação de penalidades por incumprimento dos tempos de espera, e das alegadas suspeitas de aditamento da informação clínica nas fichas dos doentes, de modo a aumentar a severidade e as comorbilidades e, consequentemente, afetar o índice de complexidade do hospital, obtendo, por via destas duas intervenções, um aumento da remuneração a pagar pela entidade pública à entidade gestora do estabelecimento. Considerando a gravidade destes factos, caso os mesmos se confirmassem, obviamente que o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tomaram um conjunto de medidas, não só porque poderia estar em causa a integridade de informação clínica relevante para efeitos de montantes efetivos a pagar pela entidade pública, mas também porque, obviamente, poderia estar em causa a alteração de informação clínica relevante para efeitos de segurança, de acompanhamento do utente, de aspectos relacionados com a continuidade dos cuidados, de que os doentes carecessem. E, portanto, movidos por esta dupla ordem de preocupações, aquilo que fizemos foi, ao nível do Gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em 15 de maio, determinar uma ação de auditoria e fiscalização ao cumprimento das obrigações contratuais pela entidade gestora do estabelecimento, no que se referia especificamente a dois aspectos. Por um lado, o funcionamento do serviço de urgência, e a aplicação do sistema de triagem de prioridades na urgência, o sistema de triagem de Manchester, como foi referido, e por outro lado, a avaliação do cumprimento adequado do tratamento, em termos de tratamento da informação respeitante à atividade assistencial realizada neste hospital. Sabíamos que esta decisão do Sr. Secretário de Estado era independente de outras diligências já em curso por outras entidades com competências na matéria, eventualmente o Departamento de Investigação e Ação Penal e seguramente a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que já abriu competente processo de investigação. Estes processos, além do mais, além desta determinação do Sr. Secretário de Estado, foi ainda considerada adicionalmente, face às responsabilidades também já aqui sublinhadas, do Grupo Português de Triagem, pelo sistema de triagem de Manchester, também a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo solicitou a essa entidade esclarecimentos adicionais no âmbito do funcionamento do serviço de urgência do Hospital de Cascais. E, portanto, neste contexto, e garantindo-se também que as entidades com competência nestas várias matérias, desde a ARS Lisboa e Val do Tejo à CSS e o Ministério da Saúde, estão a trabalhar de uma forma articulada e tendente a esclarecer todas as dúvidas que possam ter sido suscitadas, estamos neste momento a trabalhar com auditorias à codificação clínica referentes aos anos 2015 e 2016 e cujos resultados ainda se aguardam. E foram já realizadas duas visitas inspectivas, que, no âmbito das quais foram auscultados técnicos e responsáveis desta entidade, estando ainda prevista a necessidade de visitas adicionais ao Serviço de Urgência de Pediatria e de Ginecologia. Dito isto, importa ainda referir que já estava programado para 2019 uma auditoria à codificação clínica, de resto, este tipo de auditoria, de avaliação, de acompanhamento está presente não só nas parcerias público-privadas, mas em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas estava já prevista uma auditoria específica à codificação clínica desta parceria pela ARS Lisboa e Val do Tejo, e aquilo que foi tomado como decisão adicional foi reforçar a equipa de auditores de modo a permitir aumentar a dimensão da análise, da amostra a ser auditada. Em qualquer caso, gostava também de sublinhar que no passado auditorias deste tipo não identificaram situações como as descritas. Dito isto, obviamente que qualquer prática de adulteração de registros, seja para efeitos, seja para que efeitos for, pode ter implicações graves até o seu ponto de vista da segurança clínica e, portanto, é uma matéria à qual estamos particularmente atentos, independentemente da natureza da entidade que esteja a gerir o hospital, em ambiente de gestão pública ou em ambiente de gestão privada. E obviamente que atitudes deste tipo, na minha perspectiva, não se prendem com aspectos de modelo de gestão, mas com aspectos de práticas criminosas. E, portanto, é essa a sede na qual têm de ser avaliados. Sem prejuízo disso mesmo, como nós sabemos que num contrato de gestão de um hospital em modelo de parceria pública ou privada, a natureza do contrato é de molde a suscitar alguns comportamentos oportunísticos em termos da maximização do lucro, em termos da maximização do lucro, temos, desde o início, desde que estes processos foram lançados, a tranquilidade de saber que eles são acompanhados por equipas específicas, com competências próprias, que garantem que estas circunstâncias a verificarem-se são excepcionais, não são a prática comum e não devem contaminar, na nossa perspectiva, a avaliação do modelo. Uma coisa é admitir-se que há um risco acrescido. Outra coisa é confundir-se a árvore com a floresta e generalizar este tipo de eventual comportamento. Volto a sublinhar. Portanto, penso que esclareci este caso de Cascais e que esclareci também a minha opinião sobre o mesmo. Práticas deste tipo são intoleráveis em qualquer ambiente. Admito que possa haver determinados mecanismos contratuais, por acaso estamos a falar de PPPs, mas poderíamos estar a falar de outros mecanismos, que sejam propiciadores de um ambiente que estimule determinadas práticas, como também sabemos que os contratos programa dos hospitais públicos, se não forem devidamente acompanhados, podem suscitar determinadas práticas, já o fizeram no passado e temos que estar atentos a isso. Sem prejuízo de todas estas cautelas que sempre temos que ter presentes, há aqui, de facto, um elemento que, a confirmar-se, é um adicional que transcende a própria intervenção do Ministério da Saúde, porque tem a ver com competências de outros ministérios, vamos lá ver. Bom, penso que isto era o que eu queria dizer para já em relação a Cascais. Em relação a Vila Franca de Xira. Em relação a Vila Franca de Xira, a situação não é desta tipologia. Aquilo que sabemos é que, desde praticamente a sua abertura, esta parceria público-privada se confronta com critérios bastante estritos em termos de demora média, que exigem uma grande eficiência na gestão dos doentes, que provavelmente foi sobreestimada face àquilo que seria qualquer capacidade de resposta. Isso tem tido como consequência que o hospital tenha, de facto, menos capacidade de internamento do que aquela que eventualmente precisava, desde a origem, e que se tenha, ao longo destes anos, tomado algumas medidas no sentido de corrigir, de minimizar essa situação, sabendo que no modelo em que estamos a falar, uma alteração de outra tipologia exigiria uma alteração ao contrato que não era compatível com o mecanismo concursal que tínhamos utilizado para concretizar esta efetivação de prestação de cuidados à população. Bom, e então o que é que de facto foi feito ao longo destes tempos no sentido de minimizar esta dificuldade? Desde logo, no final de 2015, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo autorizou a conversão de quartos simples em quartos duplos e também deu, no fundo, o seu aval à infraestruturação de algumas áreas que eram áreas de reserva no figurino inicial. E essa intervenção foi finalizada no início de 2016, tendo permitido ampliar a capacidade instalada em 31 camas. Por outro lado, também sabemos que o plano de contingência que tinha sido estabelecido entre a entidade gestora do estabelecimento e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo permitia que, em situação de contingência, fossem ativadas camas em espaços inicialmente perspectivados para outra tipologia de utilização. Vale a pena sublinhar, nunca instalações sanitárias, de facto, sim, salas comuns, digamos assim, as salas que ao nível de cada piso estavam previstas para efeitos de dos doentes poderem tomar as suas refeições sem ser nas unidades de internamento. O que sucedeu foi que, de facto, esta dificuldade de gestão do internamento na PPP de Vila Franca de Xira teve picos em períodos concretos, mas foi, de facto, uma tendência que tem acompanhado a vida da gestão desta unidade. E, na sequência de reclamações apresentadas por utentes, a Entidade Reguladora da Saúde, a mesma que avaliou este hospital com as notas que os senhores deputados também referiram, fez uma ação inspectiva na sequência de caixas e verificou, e penso que esse documento é público, ou terão tido acesso a ele, e verificou que havia, de facto, situações de, eu não posso dizer de internamento de doentes, porque, tanto quanto é do meu conhecimento, todos os utentes tinham já alta clínica, estavam a aguardar, mantinham-se hospitalizados por motivos de falta de alta social. E, portanto, os doentes foram acomodados em instalações que não estavam previstas para esse efeito. Dito isto, o que é que já se corrigiu? Foram dadas as orientações necessárias à IRS de Lisboa e Val do Tejo, que este terá transmitido à entidade gestora, no sentido de adaptar, de acordo com aquilo que são as recomendações da Entidade Reguladora da Saúde, esses espaços que se referia que, que eram áreas da reserva e que deveriam ser infraestruturados de modo a poder acomodar doentes em situações de sobreocupação, a adaptar esses espaços devidamente. Portanto, instalando alguns lavatórios, colocando calhas e cortinas de individualização de espaços e garantindo que alguns desses espaços não tinham duas portas, portanto, sendo vedados, digamos assim. Por outro lado, foi também garantido que o Hospital Vila Franca de Xira foi pedido à IRS Lisboa e Val do Tejo, que garantisse que o hospital cumpria aquilo que é uma das suas obrigações contratuais, que é a subcontratação de camas destinadas a doentes internados que aguardam por vaga em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Ou seja, dito isto, penso que há medidas corretivas em termos infraestruturais que terão de ser tomadas na pendência de uma eventual intervenção na infraestrutura que permita o alargamento do número de camas, e há também uma necessidade de uma maior acuidade no acompanhamento da gestão deste contrato que permita garantir que todas as obrigações contratuais, designadamente a subcontratação de camas, é realizada. Vale a pena sublinhar, em todo caso, que, de facto, esta situação não é uma situação que não aconteça também noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas ficamos tão incomodados com uma como com outra. Poderão perguntar-se se é preferível que os utentes estejam nos corredores ou em espaços menos próprios. Poderão perguntar-se se poderíamos ter alternativas. É uma questão de gestão daquilo que vão sendo as dificuldades do dia-a-dia, que temos que tentar ajudar a ultrapassar, não lhes dando mais relevo do que aquilo que elas têm na sua realidade. Ou seja, penso que se exige um cumprimento melhorado da parte de quem gera o contrato e da parte de quem o executa. E da nossa parte também a celeridade possível na decisão sobre o alargamento desta infraestrutura. Gostava agora de passar ao caso de Loures. Bom, aquilo que sabemos relativamente a Loures, e há três aspectos que são referidos relativamente a Loures, e um deles tem a ver com uma alegada acumulação de funções por parte do Sr. Diretor Clínico entre o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital da Luz de Lisboa. Aquilo que pudemos apurar é que o senhor doutor em causa foi de facto diretor clínico do Hospital Beatriz Ângelo desde a abertura até ao dia 28 de fevereiro de 2019 e que nessa data, e com efeitos a 1 de março de 2019, foi substituído por uma outra pessoa, por um outro profissional, como o diretor clínico do Hospital Beatriz Ângelo. Desde então, esta parte, o profissional A manterá funções de diretor clínico adjunto. Dado que, tanto quanto conseguimos perceber, não há uma incompatibilidade jurídica, embora no plano ético possa merecer outro tipo de consideração e em termos de futuros enquadramentos possa merecer outro tipo de cautela. Mas dado que no plano jurídico o Estatuto do Gestor Público não é aplicável a estas entidades privadas, procuramos ainda assim perceber se o desempenho do Hospital de Loures de alguma forma sugeria na análise da sua atividade assistencial alguma, se os números, uma análise relativamente grosseira, mas ainda assim uma análise, que nos permitisse despistar algum sinal de que alguma coisa pudesse estar a ser feita de uma forma menos transparente. E o que verificamos é que, em termos, por exemplo, de transferências de doentes recebidos no Hospital Beatriz Ângelo, com origem noutros hospitais, no período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2019, os doentes transferidos do Hospital da Luz representam apenas 0,7% do total dos doentes transferidos para o Beatriz Ângelo, quando, por exemplo, e apenas a título de exemplo, uma vez mais, os doentes transferidos da CUF foram 1,1%. De qualquer forma, estaremos sempre atentos ao acompanhamento da execução deste contrato, como dos demais, e pugnando para que a transparência daquilo que é esta gestão seja garantida. Em qualquer caso, vale a pena dizer que, além de não encontrarmos aqui, sob o ponto de vista jurídico, uma incompatibilidade, em termos de horários e de organização do trabalho, é à entidade gestora do estabelecimento que competirá fixar horários e alguns desses outros aspectos e que, de facto, não encontramos motivos, sob o ponto de vista jurídico, para uma atuação distinta daquela que seja o normal acompanhamento do contrato de gestão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então à segunda ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Luís Valdes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, ficamos na mesma, sem perceber o que é que a Sra. Ministra entende sobre a lei de bases que irá ser votada na próxima sexta-feira. Faltou-lhe essa questão, que eu espero que me responda a seguir. Relativamente a esta questão que foi aqui trazida por estes requerimentos e que motivaram estes requerimentos, de facto, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que a Sra. Ministra da Saúde acabou de dizer e que disse no passado relativamente à diabolização por parte de alguns sobre este tipo de parcerias. E é importante, e nós assinalamos como positivo, o facto de o Governo estar particularmente atento a todas as unidades hospitalares e não hospitalares do SNS, independentemente do seu tipo de gestão, de ser público ou privado. E isso é importante porque, de facto, o sectarismo que às vezes chegamos nestes casos traz-nos este tipo de comentários que aqui hoje trouxeram a senhora Ministra nestes requerimentos. Aliás, até o camarada Carlos Coutinho, Presidente da Câmara de Benavente, veio defender o Hospital Vila Franca de Xira. Mas aqui, no PCP, por causa do número e por causa da diabolização das PPP, tiveram que fazer este tipo de número. O que nós lamentamos é que, de facto, isto contamina a opinião pública relativamente à segurança dos cuidados prestados pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, e como esta legislatura também está a terminar, apelar para que na próxima legislatura, de facto, deixemos o Sistema Nacional de Saúde funcionar, obviamente estando atentos e a trabalhar e a regular o setor, em vez de o diabolizar e de fazermos este tipo de afirmações alarmistas que em nada dignificam o nosso SNS e que são, de facto, para o PSD, muito injustas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao senhor, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras colegas e colegas. Como devem imaginar, depois deste conjunto de intervenções, aquela que tinha inicialmente previsto, não diria que foi prejudicada, porque não há prejuízo, mas obrigou-me aqui a uma reformulação. Ainda assim, permitir-me uma rápida consideração prévia, uma breve nota de enquadramento e a colocação de uma questão à Sra. Ministra, embora me pareça que já possa ter sido, pelo menos de forma implícita, respondida. Em matéria de rápida consideração prévia, eu não posso deixar de considerar que me pareceu que o objeto desta audição era muito claro. Visava a prestação de esclarecimento sobre questões mais ou menos concretas. Mas não, isso afigura-se, o de promover mais um qualquer debate sobre a avaliação política das parcerias público-privadas na saúde. Não me parece que esse possa ter sido o objetivo. Depois, em termos da breve nota de enquadramento, lembrar o seguinte. A quando da votação de todos estes requerimentos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou sempre favoravelmente, todos, tendo, a quando dessas votações, considerado que acompanhava, como sempre, a realização de quaisquer diligências que pudessem contribuir para um rigoroso apuramento dos factos. E tendo ainda observado que, relativamente ao Hospital de Cascais, a Procuradoria-Geral da República havia determinado a abertura de um inquérito e o Governo a realização de uma inspeção. E, na sequência deste enquadramento, a pergunta que tinha previsto dirigir à Sra. Ministra era se neste momento nos poderia ou não, dar conhecimento dos resultados destas iniciativas referentes ao Hospital de Cascais, depreendida a sua intervenção anterior, que são iniciativas em curso e que para já pouco ou nada nos poderá adiantar para além do que disse. De qualquer forma, entendo que ainda assim deveria ter produzido este tipo de intervenção. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões apenas. A primeira, enfim, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha não está cá, mas é como se estivesse. Mas talvez se pudesse perguntar, por exemplo, se conhece o Hospital Padre Américo em Penafiel, ou se conhece o Hospital Santo António em Viseu, ou, por exemplo, o Hospital de Chaves. Isto para dar o exemplo de quê? De hospitais que, construídos de novo, foram melhorias significativas em relação aos hospitais velhos que existiam. E não tem nada a ver com a gestão que vem subsequente e com a propriedade da gestão que é subsequente. Tem a ver com a construção de um novo edifício, como é óbvio, não é? Pronto, agora, se era por aqui a linha de argumentação para defender a gestão privada, eu creio que é uma linha de argumentação que vai dar um beco sem saída, porque não faz sentido nenhum, porque realmente a melhoria vem por novas instalações. Porque os profissionais são os profissionais do SNS, como nós sabemos, e isso aconteceu em tantos sítios ao longo por esse país fora. Agora, eu gostava de insistir na questão de Louros. Diz a Sra. Ministra que não considera que juridicamente existam incompatibilidades. No entanto, como se percebe, foi feito ali um cargo à medida para que a mesma pessoa possa estar na direção clínica de um hospital do SNS e de um hospital privado, por acaso é do mesmo grupo económico que gera o hospital do SNS em parceria público-privada. Eu creio que deveria haver uma incompatibilidade desse ponto de vista. E creio, aliás, que o Governo deveria também sinalizar essa entidade privada que a acumulação de cargos em duas direções clínicas em simultâneo não deveria poder acontecer. Mas a Sra. Ministra falou especificamente de uma análise que foi feita aos doentes encaminhados do hospital de Loures para o Hospital Beatriz Ângelo. Eu gostava também de saber se o Governo fez análise a outras variáveis, nomeadamente internos que são formados no Hospital do SNS e que depois são desviados para o Hospital Privado, ou profissionais que transitam entre um e outro hospital. E o horário também desses profissionais, se depois no hospital, se perdem tempo no hospital do SNS para fazer mais tempo de serviço no hospital privado que é gerido pelo mesmo grupo económico. Gostava de saber se tem também essa análise feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, só para agradecer a forma como prestou os esclarecimentos factualmente e de forma neutra, como são. Registei aquilo que disse, aguardaremos os resultados que o Sr. Deputado do Partido Socialista também está ansioso em receber, mas que já sabemos que ainda estão em curso e, portanto, ainda não nos pode facultar, nomeadamente contra Cascais. E, portanto, não tenho mais nada a perguntar, simplesmente registar isto. Tivéssemos nós, ao longo destes 4 anos, dedicado e tanta atenção e escalpelizado com tanto cuidado outros hospitais do mesmo SNS, e se calhar teríamos informação mais útil e capacidade de ação mais diferenciada sobre o todo do SNS e não consistentemente sobre estes três hospitais das PPPs. E, portanto, a única coisa que eu tenho a lamentar é que este grau de escrutínio não tenha sido insistentemente praticado sobre todos os hospitais do SNS, em benefício de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, agradecer-lhe as informações que prestou sobre todas as PPPs e, em particular, a de Cascais, que foi aquela que nós apresentamos o requerimento. Registamos que as auditorias e as inspeções estão ainda a decorrer. Depois seria, de facto, muito importante que tivéssemos conhecimento dessas informações, mas não resisto a fazer um comentário, porque efetivamente quando ouvimos o PSD e o CDS falar das PPPs, e o cuidado, é o cuidado com que falam das PPPs, tivessem esse cuidado, e o PS também, tivessem, sobretudo, tem razão, tivessem o PSD e o CDS tido os mesmos cuidados, as mesmas falinhas mansas durante estes 4 anos com os restantes hospitais, nomeadamente os EPS, que tantas vezes aqui denegriram, e certamente teríamos, porque nós temos a certeza que temos um Serviço Nacional de Saúde que presta os melhores cuidados, mas não teríamos, era na praça pública, aquilo que tantas vezes querem fazer crer que o Serviço Nacional de Saúde não está capaz de responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder a esta ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu penso que já não há propriamente respostas, a não ser a resposta sobre qual é a minha perspectiva sobre a eventual nova lei de bases da saúde. Eu já disse qual era a minha perspectiva, é congratular-me com essa possibilidade de ter uma nova lei de bases da saúde. Acreditar que, se o texto for aquele que se prefigura, é uma nova lei de bases da saúde que se destina a servir melhor os portugueses, que tem uma preferência clara pela gestão pública, que sempre esteve presente naquilo que foram as opções da proposta de lei apresentada pelo Governo e que, todavia, deixa margem, não é uma proposta de lei proibicionista, deixa margem para, nas circunstâncias que o Sr. Deputado fez o favor de referir, haver algumas possibilidades de o Serviço Nacional de Saúde fazer a contratação de terceiras entidades. Dito isto, penso que o que vale a pena aqui sublinhar é que devemos ser absolutamente intransigentes com qualquer conflito de interesses. seja ele entre público e público ou entre público e privado. E, de facto, se a área em que provavelmente temos tido menos atenção do que aquela que os cidadãos reclamariam é na área dos conflitos de interesses que, de facto, existem ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Foram aqui suscitadas por alguns dos senhores deputados algumas áreas em que eles podem estar presentes. Penso que a proposta de lei de bases que está ainda em discussão, que será votada, trará também algumas respostas para essas preocupações, mas também penso que vale a pena sublinhar que mais do que as respostas que uma nova lei de bases possa trazer, as respostas são construídas por nós, enquanto cidadãos, enquanto atores políticos, enquanto gestores, no dia-a-dia da nossa prática, ao de facto não silenciarmos situações de eventuais conflitos de interesses, ao não nos conformarmos com elas, ao denunciá-las, ao sendo cada vez mais cuidadosos com o seu escrutínio e com a sua erradicação. Penso que se há área que tem feito mal à vida pública em geral, ao Serviço Nacional de Saúde em particular, é exatamente a dos conflitos de interesses não totalmente transparentes e não totalmente declarados. De facto, esta é uma área onde legislação complementar face à nova lei de bases da saúde poderá trazer respostas e ganhos para todos. Penso que respondi integralmente, Sr. Presidente, de forma que não acrescentaria mais nada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passávamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Ponto 4, que é o quarto requerimento, e que versa sobre, é um requerimento do PSD, sobre a não administração de tratamentos para doentes com hepatite C nos hospitais do SNS. E dava a palavra desde já ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, continuando a senda dos trabalhos desta tarde, apresentar, de facto, a parte do PSD, foi apresentado um requerimento sobre a hepatite C, que já foi alvo de discussão até nesta comissão, quer com associações de doentes, com profissionais de saúde do SNS e com a senhora coordenadora do Programa Nacional, a doutora Isabel Aldir. Quando olhamos para os dados, e parecem-me inquestionáveis, depois da criação do programa para o acesso universal aos antivíricos de ação direta, que garantem a cura em 96% dos casos, este programa foi iniciado ainda pelo governo anterior em 2015, e em 2017, tendo terminado essa primeira fase, com o modelo de financiamento anterior, tinham sido curados próximo de 11 mil doentes. Desde então, 2017 até hoje, 2019, o último relatório do Infarmed, constam 13.444 doentes curados. Portanto, aumentaram mais cerca de 3.500 doentes em 2 anos. Portanto, nos primeiros 2 anos curamos 11 mil doentes, nos segundos 2 anos curamos 3.500 doentes. Na altura, eu próprio achava que os dados podiam estar insuficientes, estarem corretos. A senhora coordenadora do Programa Nacional, doutora Isabel Aldir, corroborou os dados do Infarmed como sendo absolutamente corretos. E, portanto, é inquestionável que há uma desaceleração neste processo. Mas os médicos que foram ouvidos, assim como as organizações das associações de doentes, destacaram que muitos hospitais do nosso país, no ano de 2019, e já estamos em julho, ainda não procederam ao pedido de aquisição de um único tratamento para a hepatite C. A senhora coordenadora do programa, doutora Isabel Aldir, reconheceu que tal é verdade e disse, na altura, que o Estado estava a fazer um estudo, o Estado, entenda-se, DGS, através do programa de coordenação, um estudo de levantamento de todas as situações para compreender o que estaria a correr mal nesses casos pontuais. E, portanto, uma pergunta que se coloca é se esse estudo está feito e se já tem respostas para nos dar. E depois foi também dito pelas associações de doentes que a mudança do modelo de financiamento, do modelo focado na eliminação com base numa contratualização centralizada, que retirava o ónus do financiamento aos hospitais e dos seus orçamentos, ao mudar esse modelo de financiamento, ao tratar estes medicamentos como outros quaisquer, que desacelerou o processo porque cria arbitrariedade, desigualdade regional por parte das administrações. E, portanto, perante esta avaliação, pondera o Governo voltar ao modelo de financiamento anterior que claramente estava a funcionar. Outra questão suscitada foi a questão das prisões. Como se sabe, a população prisional representa uma das populações onde há maior prevalência e incidência de casos de infecção de hepatite C e de hepatite C crónica, portanto, doentes suscetíveis de tratamento para a cura. Foi reconhecido nessa mesma audição que há 3 médicos, 2 infecciologistas e 1 gastroenterologista, que trabalham no contexto prisional e, portanto, trabalham sob a tutela do Ministério da Justiça e, por força de trabalharem sob a tutela do Ministério da Justiça, não têm autorização de prescrição de antivíricos de ação direta. Ora, pergunto se a Sra. Ministra, se a sua equipa está disponível a mudar a legislação para que estes médicos possam, num local ainda para mais, onde os cidadãos estão privados da sua liberdade e onde há uma maior concentração de doentes com hepatite C crónica, estão disponíveis para autorizar que estes médicos possam, tal como os médicos especialistas no contexto do Serviço Nacional de Saúde, prescrever os antivíricos de ação direta de modo a acelerar os esforços para a eliminação. Por outro lado, ficou destacado também que entre 2/3 a metade dos doentes que vivem em Portugal com hepatite C crónica estão por diagnosticar. E que este é um desafio gigantesco que carece de resposta. Pergunto o que vai fazer o Governo para aumentar, de facto, o rastreio acelerado para atingir os objetivos de eliminação até 2030, com os quais o Governo se obrigou, por via da assinatura, e estou quase a terminar, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Termino perguntando também, Sra. Ministra, qual é a perspectiva do Governo em termos desta eliminação? É que o Center for Data Analysis de Colorado, Estados Unidos, publicou em abril passado, no Congresso Internacional do Estudo do Fígado, que Portugal irá atingir a eliminação apenas em 2050, mantendo o atual ritmo de rastreio e tratamento. 2050. Portugal comprometeu-se, junto à OMS e junto à ONU, a conseguir até 2030. Pergunto qual é a previsão do Governo em atingir a eliminação. Recordo aqui que a Roménia já tem uma previsão da OMS para atingir a mesma eliminação em 2029. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e lamento sinceramente que esteja o Governo uma vez mais a responder sobre estas questões. Mas, de facto, as hepatites virais, todos sabemos, constituem uma ameaça global à saúde pública e que são também uma causa de doença que pode e deve ser prevenida e tratada. Se fossem estes o objetivo desta audição, eu até estaria satisfeita por ela acontecer. Mas acontece que isto é recorrente, foi um requerimento que o PSD insistiu em nem sequer alterá-lo, contendo até passagens que foram descontextualizadas, isto para ser simpática, nas palavras de alguns dos que foram citados nesse requerimento, e, portanto, com isto queria dizer que já nos foram dadas vários dados, várias explicações para o que se passa, mas a vida é o que é e, portanto, aproveitando a presença do Governo aqui, queria dizer que um dos reconhecimentos que foi feito nessa audição conjunta, em que estiveram presentes tanto a SOS Hepatites como o GAT, que, como sabemos, são ativistas e são pessoas que estão numa relação de proximidade com a população que é portadora do vírus da hepatite C e, portanto, tem um conhecimento mais real fora das burocracias dos hospitais, disseram todos, de forma unânime, que Portugal é apontado no mundo como um exemplo a seguir pela adoção de política universal de tratamento, e tudo isto foi reconhecido, e também foi reconhecido pela professora Isabel Aldir, que até para justificar aquele facto que o senhor deputado Ricardo Batista Leite aduziu hoje à sua pergunta, que é a diminuição pessoas em tratamento ou de tratamentos, em que a senhora professora pôs a hipótese de que a primeira estimativa que se fez dos doentes estaria muito acima daquela que de facto existiu. Portanto, também convém dizer tudo o que foi ouvido e tudo o que foi reconhecido. Dizia eu também que, de forma clara e responsável, todos se pronunciaram sobre a não restrição ao tratamento que existe em Portugal. No entanto, relataram situações pontuais em algumas unidades do país que existia uma demora injustificável. E esta palavra do injustificável dá-nos a entender que, de facto, a demora não devia existir. E não devia existir porque há um circuito que funciona e, portanto, como causa para essa demora injustificável, nas palavras dos que, que nós ouvimos, apontar o facto, também já citado pelo deputado Batista Leite, de ter sido alterado o modelo de financiamento dos tratamentos, tendo sido este incorporado nos contratos de programa com os hospitais. Senhora Ministra, o que eu gostaria nesta oportunidade de saber é se a sua opinião é esta também, se tem a ver com a alteração do modelo de financiamento, se tem algum elemento novo que nos possa dar, se concorda ou não com esta análise, e já agora, aproveitando mais uma vez a sua presença, gostaria de saber se já existem dados sobre as medidas em contexto de população privada de liberdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu creio que sobre este caso o que importa perceber é o porquê de haver aqui duas versões contraditórias. Nós, nas audições que fizemos, tanto à doutora Isabel Aldir como às associações de doentes, representantes dos doentes, ouvimos, por um lado, a doutora Isabel Aldir, pela DGS, dizer que não há razão nenhuma para haver qualquer tipo de atraso. Garantir que o financiamento está disponível, que existe, e, portanto, que não há razão, também não foi, nas palavras da própria, não foi a alteração ao modelo de financiamento que trouxe qualquer tipo de atraso. No entanto, depois ouvimos os doentes e as associações de doentes a dizer que têm informação e casos muito concretos de esperas significativas e de atrasos para acesso ao início de tratamento. E, portanto, efetivamente existe aqui duas realidades contraditórias que é preciso perceber o porquê de estarem a acontecer. Por exemplo, nessas audições foi-nos dito um dos exemplos que nos foi dado, que no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, desde o final do ano passado, não eram autorizados novos tratamentos e que havia pessoas que estavam há meses à espera para iniciar o tratamento. Tinham sido diagnosticados, estavam indicados para tratamento, mas estavam meses à espera para iniciar tratamento. Ora, como é que isto se compatibiliza com o facto de se dizer que não há razão nenhuma para haver atrasos? Na verdade, essa a explicação que é preciso. Não sei se há, do ponto de vista financeiro, de tesouraria das instituições, mais do que a questão de ter verba específica, se há outro tipo de problemas, nomeadamente de ter que ter disponibilidade financeira, a questão das leis, da lei dos compromissos ou outra, mas efetivamente existem aqui duas narrativas que eu acredito que sejam as duas verdadeiras, mas que são efetivamente incompatíveis. Há que haver aqui alguma explicação, e era essa a explicação que nós tínhamos a expectativa que a Sra. Ministra pudesse trazer hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos com hora avançada e, portanto, serei sintética, porque o principal penso eu que está dito. E, basicamente, faço aquilo que é factual, que são relatos das associações de doentes e outros factos corroborados pela coordenadora do programa, a doutora Isabel Aldir, de que efetivamente há uma grande disparidade da média do tempo nos valores dos... Peço desculpa, vou reformular. Há uma grande disparidade nos tempos de espera para iniciar tratamento e, portanto, que a média não é representativa da realidade de alguns centros hospitalares. Já aqui foi falado o caso do Algarve, talvez o mais grave, mas com outras realidades que também foram apontadas nas audições que nós tivemos. E para além desta questão de não nos centrarmos apenas na média, mas verificarmos que há de facto disparidade em alguns hospitais, o que também nos é dito é que há uma correlação entre esse atraso, entre uma diferença clara no acesso aos tratamentos com a alteração do modelo de financiamento. E, portanto, a minha pergunta é para corroborar o que nos foi colocado pelas associações de doentes e pelos factos de que temos todos conhecimento, é se o Governo está disponível para estudar um outro modelo de financiamento e de organização que torne mais célere, porque efetivamente a descentralização não melhorou o acesso dos cuidados dos doentes com hepatite C, e depois se de facto, em termos da situação das prisões, e já aqui foi levantada a questão da disparidade entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, não são muitos casos, mas como infelizmente nas prisões são mesmo muito poucos casos de profissionais de saúde e há uma grande lacuna em relação à cobertura das necessidades, se efetivamente também há disponibilidade para, no âmbito do setor prisional, dar mais condições para que esses doentes que têm igual direito a serem tratados, terem um acesso mais célere ao tratamento. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio, eu também vou direto a alguns questionamentos, sem antes dizer que, de facto, foi muito importante e o PCP considera que é muito importante que todos tenham acesso ao tratamento e que Portugal deve congratular-se com isso, mas nós não podemos é ficar reféns do modelo e depois não lhe darmos consequência, não é? E de facto, nas audições que aqui aconteceram sobre esta temática, nós encontramos duas questões centrais. Por um lado, a professora Isabel Aldir, referindo que se há problemas de financiamento, eles não deveriam ocorrer porque há uma linha específica de financiamento para os tratamentos e, portanto, que os hospitais não poderão usar essa pavimentação, esse dinheiro para outros fins que não o tratamento. Mas, isto foi aqui dito, e creio que é assim que acontece, mas então eu pergunto à Sra. Ministra, até porque nós usamos esta carta que o professor Guilherme Macedo enviou à Comissão, e ele dizia o seguinte, até para clarificar, porque foi a menção de que no Centro Hospitalar de São João havia problemas, e o Sr. Professor enviou aqui uma carta à Comissão clarificando, e eu cito, para não haver qualquer dúvida naquilo que o Sr. Professor escreveu. Não é o caso do meu centro hospitalar, mas têm-nos sido relatadas situações em algumas unidades do país em que haverá uma espera prolongada que se torna excessiva, desajustada e injustificável, se tivermos realmente o propósito nacional de resolvermos a infecção entre nós. E mais à frente, fim de citação, outra citação. Diz assim: mas a cascata de autorizações, validações, cabimentações que introduzem em permanente fator de demora, atrito e inércia entre a decisão clínica de tratar e a efetiva toma de medicação. E, portanto, há aqui uma aparente contradição, que é, se há uma linha só para este financiamento, qual a razão para estas sucessivas, ou para estas referências a cabimentações, sucessivas autorizações e para este desfasamento entre a prescrição e o início da toma? Se assim é, o que é que se pode fazer e o que é que o Governo vai fazer no sentido de dar orientações claras aos hospitais para que tal não aconteça e todos tenham acesso nesta janela temporal, não é? E que seja célere essa referência. Porque, de facto, ouvindo as associações dos doentes, aquilo que nós constatamos é que foram aqui relatados casos, não foi só do Centro Hospitalar do Algarve, foi dado aqui o exemplo do Curri Cabral, do Garcia da Horta. Aliás, o GAT disse isto: há assimetrias regionais, disse mais, não são constantes estas assimetrias regionais, portanto é preciso perceber, não é? É preciso perceber o que é que está a acontecer e o que é que vai ser feito para que isso não aconteça. Relativamente ao sistema prisional, a professora Isabel deu informações que está o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, através dos serviços partilhados, fazer um processo de informatização. O Grupo Parlamentar do PCP também já tinha feito uma pergunta por escrito. O Governo respondeu-nos dizendo que sim, que há este processo de informatização. Eu pergunto é se há uma previsão de quando este processo de informatização está concluído, porque parece que esse também é uma questão que pode estar a obstaculizar o acesso da disponibilização dos medicamentos nas prisões. E uma última questão, Sra. Ministra, porque também nos foi aqui colocado pelos utentes e que nós nos comprometemos a colocar aqui ao Governo quando estivesse em audição: o Governo isentou de taxas moderadoras estes doentes relativamente na toma da medicação. Foi isso que nos foi dito. No entanto, foi-nos dito que há hospitais que estão a cobrar taxas moderadoras. É verdade, Sra. Secretária de Estado. Foi aqui nos dito que há hospitais, nós solicitamos informação adicional, ficaram de nos enviar, mas é o momento, ainda não nos enviaram, e portanto, mas houve um compromisso do Grupo Parlamentar perante essas denúncias aqui feitas na Comissão que nós hoje iríamos questionar a Sra. Ministra. Caso a Sra. Ministra neste momento, e os secretários de Estado não o tenham, eu pedia que o Governo fizesse diligências para apurar se esta situação está a acontecer ou não está a acontecer. Era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. É a palavra, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, se me permite, eu iria passar para já a palavra diretamente à Sra. Secretária de Estado, se concordassem.
Eu penso que, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores e senhoras deputados, há claramente um compromisso do Governo e do Programa Nacional das Hepatites, VIH e Hepatites, em eliminar hepatite C. E tem sido feito um esforço grande na prevenção, no rastreio e no tratamento. E o tratamento inclui garantir que as pessoas elegíveis cumprem o tratamento de acordo com a norma. É também importante garantir que o fazem atempadamente e de forma adequada. E por esse motivo é que temos que garantir que, de facto, esse tratamento é feito. Quando nós vamos ver, de facto, o tempo que demora entre a autorização e o tratamento, o que é que nós temos? Aquilo que nós temos é que o tempo médio para a autorização são 26 dias e o tempo médio para iniciar o tratamento, desde a prescrição até o início do tratamento, são 72 dias. Como disse muito bem, a média tem um valor mínimo e um valor máximo e, portanto, é preciso olhar para os extremos. E encontramos, de facto, uma assimetria nacional que importa perceber exatamente o que é que se passa. E foi isso que nós tentamos perceber exatamente porque é que se passa, porque é nosso compromisso, que todo o doente identificado inicie o tratamento de acordo com a norma, tentar perceber o que é que se passa. E, de facto, encontramos uma grande variedade de justificações que vão, e é fácil perceber. é identificado o doente com indicação apendicial de tratamento, é feita a prescrição vai para a autorização, tem uma avaliação clínica, é validada clinicamente, é validado o financiamento, vai o medicamento, é chamado o doente, inicia o tratamento, há uma série de passos que podem, são passos necessários, reparem, são passos necessários, não há volta a dar. E vou-vos dar alguns exemplos de causas que motivaram o atraso da forma da medicação. E podemos ter que ver, por exemplo, os canais de comunicação, o circuito de agendamento, o circuito de convocatória do doente, ter iniciado, estou-vos a ler alguns exemplos das questões que nós colocamos, mas porquê que há este atraso, porquê que há esta assimetria? Há locais que inicia o tratamento uma semana depois do prescrito e há outros locais em que inicia várias semanas depois. É prescrito e não é registado imediatamente, portanto o doente inicia o tratamento, mas o médico só faz o registro alguns tempos, podem ser semanas depois. O doente, por exemplo, abandona o seguimento, o doente pede para adiar o início, okay? Portanto, o próprio médico identifica a contraindicação para tutelar o tratamento. Estamos a falar de várias situações. Portanto, quando nós questionamos quais são as causas que justificam este atraso, nós temos uma série de justificações. Uma delas prende-se também com o retratamento da hepatite C, porque quando nós estamos a olhar para estes tratamentos, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite sabe mais de hepatite C do que eu, nos retratamentos nós temos, obviamente, estamos a utilizar esquemas de tratamentos que necessitam da UE. E, portanto, tem que ir ao Infarmed e, portanto, também fomos atrás para perceber qual era o tempo de demora no Infarmed, aquilo que nós temos aqui. Há dois esquemas que são os preferenciais, depois há os outros, obviamente, vai depender das características do doente e do próprio vírus. Aquilo que nos tinha, temos aqui tempos médios de aprovação de 127 dias, o que é, portanto, isto no fundo são cumulativos e, portanto, nós temos as causas explicadas. O que é importante no nosso ponto de vista? É preciso, claramente, que haja uma uniformidade de procedimentos em todo o país e que, portanto, nós temos que claramente perceber o que é que está a acontecer, é necessário irem fazer o diagnóstico de situação e corrigir esses procedimentos. E é isso que se está a tentar fazer. Nesta altura, o Programa Nacional de Hepatite C está a fazer esta avaliação, este diagnóstico com periodicidade mensal, reportando-nos o que é que está a acontecer, de modo a evitar que haja estas assimetrias nacionais que não nos interessam e que queremos a todo custo evitar. Em relação às prisões, aquilo que nós temos é que dos 44 estabelecimentos prisionais que assinaram o protocolo, nesta altura temos 28 que estão em funcionamento. Nem todos, nesta altura, o que é que tem este protocolo, e vocês conhecem bem, então, são os médicos das entidades hospitalares que vão ao estabelecimento prisional fazer a consulta médica. O que é que isto traz de novo? Mesmo que lá não fossem, as pessoas que estavam em estabelecimento prisional eram tratadas, eram diagnosticadas e tratadas. Só que vocês conhecem todo o processo. Portanto, cada vez que alguém tinha uma consulta, tinha que ser levado com polícia até à consulta e se houvesse algum sistema na cadeia, adiava a consulta, adiava o tratamento e por aí adiante. E, portanto, este protocolo, aquilo que permite é que estas pessoas sejam seguidas e tratadas de uma forma mais adequada e constante, como se fossem seguidas no hospital. Este protocolo está a ser, nesta altura, já aplicado em 28 estabelecimentos prisionais. Há alguns estabelecimentos prisionais em que não se justifica porque tem um doente e, portanto, não se justifica que haja o médico a deslocar-se ao estabelecimento prisional e é o recluso que vai ao hospital, mas faltam ainda alguns estabelecimentos prisionais para aderir a este protocolo. E quando nós questionamos o que é que se passa, porque é que ainda não estão a funcionar e nós queremos que avancem de uma forma alargada para todos os estabelecimentos prisionais, aquilo que se pretende é exatamente com aquilo que apontava a senhora deputada Carla Cruz, que é a parte da informática. E é fácil de perceber que o médico vai fazer a consulta ao sistema prisional, mas depois precisa ter acesso à informação clínica, precisa ter acesso aos exames complementares de diagnóstico, precisa escrever o diário clínico, e portanto das duas uma, ou faz isso duplicado, e portanto vai acabar por duplicar e levar a informação, e obviamente é, aumenta a probabilidade de erro na transcrição, e portanto é nisso que está a ser trabalhado, e é a grande barreira que está nesta altura a atrasar o alargamento aos restantes estabelecimentos prisionais. Existe, nesta altura, em termos de investimento na hepatite C, e permita-me, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, discordar de si, porque está a ser feito um grande investimento na detecção e, em termos de rastreio, estamos a rastrear cada vez mais, particularmente as populações mais vulneráveis, com o envolvimento das equipas de proximidade, com as farmácias, com os cuidados primários. Está a haver um grande investimento no rastreio, também com o envolvimento dos cuidados primários. Aquilo que se previa de uma forma natural é que quanto mais rastreamos e mais tratamos, mais cortamos a cadeia de transmissão, é que de certa maneira isto vá tendendo, vá diminuindo, portanto vamos identificando menos. Nesta altura estamos já numa estratégia de microeliminação e aquilo que se pretende é claramente chegar às populações mais vulneráveis ou com o auxílio das equipas de proximidade. E é disso que vai ter que se trabalhar. Temos que alargar claramente a abordagem aos todos os estabelecimentos prisionais, temos que chegar às populações vulneráveis, garantir que elas são rastreadas, garantir que são rastreadas o mais rapidamente possível, iniciando o tratamento, cortamos a cadeia de transmissão, e é esse o objetivo. Eu penso que respondi às questões todas, vocês ajudem-me se faltou alguma. Ah, a taxa de comparticipação. Para mim é um absurdo, portanto, se tiverem conhecimento de onde é que isso acontece, por favor, façam-nos reportar, reportem-nos, porque iremos imediatamente saber o que é que está a acontecer e assim como nós tentaremos perceber o que é que se passa.
Muito obrigada, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Temos uma segunda ronda. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço à Sra. Secretária de Estado a clareza das respostas. De facto, como dizia a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Portugal foi assumiu um papel de liderança a nível global em 2015, na saída de um programa de ajustamento financeiro muito difícil, ao assumir uma liderança numa temática em que a Europa estava muito atrasada. E nós queremos é que Portugal continue na linha da frente. E, na realidade, estamos a ser ultrapassados, neste caso Espanha e outros países na Europa estão a avançar a um ritmo maior, e isso é algo que eu creio que coletivamente, acima das questões partidárias, temos de trabalhar mais e melhor, reconhecendo aquilo que disse a Sra. Secretária de Estado. Aliás, na parte final da sua intervenção, quando fala do papel dos rastreios, temos que fazer mais, temos que pensar em como é que as ONGs podem fazer mais, fica-se com a sensação, particularmente dos primeiros 3 anos deste governo, que este não foi um tema prioritário, que objetivamente nada se fez. E isso é algo que leva a que os resultados que tínhamos hoje seja um reflexo disso. Por isso é que em 2 anos aumentamos para 11 mil doentes curados e nos 2 anos subsequentes só temos 3.500 doentes curados. E como dizia a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e que eu concordo, a estimativa inicial dos 150 mil doentes estimados para o nosso país estava largamente acima da realidade. Hoje é a concordância generalizada, e foi discutido na audição, que o número será em 35 a 50 mil doentes. Se nós, de facto, caminharmos até o final do ano para os 20 mil doentes curados, temos aqui uma margem entre 15 a 20, 25 mil doentes que temos que encontrar e temos que tratar e curar para garantir essa eliminação. E, portanto, a questão do relatório que tem, não sei se depois será possível aquele relatório mensal disponibilizar à Assembleia da República, porque aquilo que nos chega dos hospitais é a questão de mudança de modelo de financiamento, que não foi respondida, se a mudança de modelo de financiamento não poderá aqui prejudicar a situação que se está a verificar e se não faz sentido voltarmos àquilo que estava a funcionar, que era o modelo de financiamento anterior. Em relação às prisões, a questão do protocolo que foi estabelecido seria interessante também termos acesso, se for possível, para compreendermos exatamente em que comporta esse protocolo. Disse que há um protocolo a funcionar em 28 prisões neste momento. Ah, das cadeias, ok. E aquilo que disse é que a questão do sistema informático era uma barreira. Aquilo que se está a tentar corrigir vai permitir que os médicos que trabalham hoje nos estabelecimentos prisionais sob a tutela do Ministério da Justiça, especialistas em infecciologia e gastroenterologia, vão poder prescrever, porque parece-nos que será uma matéria importante para garantir que o esforço de microeliminação junto de população prisional possa ser cumprido. E, por fim, se o Governo tem alguma estimativa de data com o qual se compromete em termos de iluminação, porque é uma métrica que a maioria dos países tem vindo a assumir. Recentemente o governo espanhol acabou de anunciar a meta de 2025, se Portugal se compromete com um número semelhante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida.
Eu preciso, Sr. Presidente. Obrigada.
Dava a palavra ao Sr. Deputado.
Sim, com certeza.
Percebemos bem isso. A senhora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão muito rápida. Sra. Secretária de Estado, e agradeço a resposta, obviamente, que deu, enumerou, elencou uma série de razões que poderiam, de alguma forma, protelar o início do tratamento. Em nenhuma delas estava questões de disponibilidade financeira. E pronto, era para deixar claro se o Governo tem, efetivamente, informação ou não de algum problema em alguma instituição de disponibilidade financeira, ou melhor, indisponibilidade financeira, neste caso, que possa estar a impedir ou a protelar o início de tratamento. Apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Gorriceanet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para reforçar que, de facto, nas razões que a Sra. Secretária de Estado elencou para os atrasos, não estava a indisponibilidade financeira, mas não foi isso que nós inferimos e deduzimos do que nos foi dito nas audições, por exemplo, de casos como o do Algarve, em que se há 6 meses em que não há compra, então explique-nos, se não é por insuficiência económica, é por qualquer uma das outras razões. Isto foi, e estávamos aqui todos os deputados, e sabemos todos aquilo que ouvimos. E, portanto, o caso do Centro Hospitalar do Algarve é o mais gritante do ponto de vista dos atrasos. Depois, muito, muito rapidamente, era a tal questão se não põem a hipótese de modificar o modelo do centro, a alteração do modelo de financiamento, seja ele mais centralizado ou outro, no sentido de impedir as dissonâncias e as discrepâncias do ponto de vista do acesso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada.
Ah, peço imensa desculpa. Não é nada contra, nem quero calar o PCP, de modo nenhum. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma questão de novo. Agradecer à Sra. Secretária de Estado a clareza das suas respostas. Apenas e reiterar que assim que tivermos conhecimento também, porque nós solicitamos de facto às entidades que aqui fizeram esse anúncio que nos enviassem as informações concretas para nós podermos inclusive questionar o Governo de forma muito concreta. Mas até para que não restem nenhumas dúvidas, só perguntar se confirmam que esse dinheiro para os tratamentos da hepatite C é um dinheiro à parte e que há uma linha de financiamento, aquilo que foi dito aqui na outra reunião e portanto, só para que essa informação fique clara. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora sim, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de financiamento, porque, de facto, penso que tem-se falado muito sobre este tema. Por outras razões, eu acompanhei este processo e, portanto, penso que nós não podemos querer uma coisa e o seu contrário. E querer uma coisa e o seu contrário é querer mais autonomia para os hospitais e modelos centralizados de financiamento. O que lhes posso dizer é que os orçamentos dos hospitais são estimados, são projetados, são realizados de modo a acomodar a verba que anteriormente era reservada, era centralizada, não era transferida para os hospitais exatamente por receio de que fosse utilizada noutros fins. E, portanto, dito isto, podem de facto existir, e a senhora Secretária de Estado elencou aquilo que foi o resultado dos contactos que foram feitos no terreno para perceber os constrangimentos, podem existir práticas assimétricas, constrangimentos decorrentes de procedimentos internos que, nos casos, tornem estas realidades mais difíceis do que noutras. É por isso que nós temos que fazer um esforço muito grande em termos de organização do Serviço Nacional de Saúde
para naquilo que não é propriamente o essencial relativamente ao qual estamos de acordo, designadamente a nossa luta e o nosso empenho no controlo das hepatites virais, também em termos de tratamentos equitativos, em termos procedimentais, em termos mais de burocracias associadas, em termos administrativos. Isso é, de facto, um trabalho de harmonização da forma de funcionamento das nossas instituições que é muito exigente e é muito pormenorizado, mas que não podemos desistir de fazer e que a Sra. Secretária de Estado assumiu claramente que neste momento envolve esse levantamento mensal do número de tratamentos requisitados, tratamentos autorizados e tratamentos fornecidos por entidade hospitalar a realizar pelo Programa Nacional das Hepatites Virais. E, portanto, é com esse objetivo de garantir essa harmonização que, e também de emitir alertas precoces sobre eventuais situações de dificuldade que será calculado por essa via. Depois, relativamente às questões que nos colocam sobre, sobre a possibilidade de especialistas de infecciologia em ambiente de estabelecimento prisional poder prescrever este tipo de medicamentos. Bom, eu acho que aí temos de ser muito claros e dizer que se houver normas nesse sentido da parte da entidade competente, Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, naturalmente, respeitá-las-á, pese embora o facto de que não têm sido particularmente estimulantes outras práticas que temos tido no passado, de permitir que outras entidades que não médicos do Serviço Nacional de Saúde façam determinado tipo de prescrições. Vale a pena recordar aquilo que acontece com outros medicamentos relativamente aos quais no passado foi tomada a opção de permitir que a prescrição fosse feita, por exemplo, em ambiente privado e aviada em hospital público e as dificuldades e até assimetrias para os doentes do Serviço Nacional de Saúde que isso depois nos veio a trazer. Ou seja, não descartando, não desconsiderando essa hipótese, essa possibilidade, penso que teremos que estar bastante atentos aos riscos que ela poderá comportar. Depois, a questão dos nossos compromissos com as métricas. Evidentemente que não podia deixar de referir que o nosso compromisso foi bem patente, por exemplo, quando avançámos para a identificação de doentes em estabelecimento prisional. Poderíamos ter ficado sossegados no Serviço Nacional de Saúde sem assumirmos essa responsabilidade que é seguramente nossa e, portanto, desde o início deste processo que estivemos sempre atentos e despertos à necessidade de, até 2030, garantir esta meta, mas e toda a nossa atuação tem sido nesse sentido. Ou seja, o tempo, o calendário que mantemos é o calendário de 2030 e se acontecer aquilo que aconteceu há 15 dias com o HIV-Sida, que é conseguirmos atingir a meta antes do calendário estabelecido. Congratular-nos-emos com isso e partilharemos essa informação e agradeceremos todo o empenhamento de quem rastreia, de quem diagnostica, de quem trata, de quem distribui medicamentos e aqui, como na área do HIV e SIDA, partilharemos essa boa notícia. Mas para já é isto que está previsto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entramos assim no quinto requerimento e último. É um requerimento do Bloco de Esquerda e do PSD sobre o possível encerramento das urgências de obstetrícia durante o verão num esquema de rotatividade na cidade na região de Lisboa. Dava a palavra para iniciarmos esta ronda ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, mais uma vez. Soubemos, toda a gente soube, foi público, que numa reunião entre a ARS Lisboa e Val do Tejo e várias instituições desta região, instituições públicas, foi colocada em cima da mesa uma possibilidade de encerramento rotativo de urgências da obstetrícia por falta de profissionais agora no verão e por razão de férias, mas não é só por razão de férias, é por falta de profissionais, que é agravada por razão de férias dos profissionais existentes, nomeadamente médicos obstetras e anestesistas também. Soubemos também, agora mais recentemente, e até em audição aqui do Sr. Presidente da ARS Lisboa, Val do Tejo, que essa hipótese já não está em cima da mesa, e ainda bem. Nunca nos pareceu uma boa hipótese o encerramento, nem que fosse num esquema rotativo metropolitano, e que essa hipótese seria substituída por uma outra, que seria contratação de profissionais, o que nos parece a hipótese saudável. No entanto, gostaríamos de deixar algumas questões sobre o assunto. Primeiro, quantos profissionais é que serão contratados, se já estão contratados, porque já estamos a meados de julho. Se garante neste momento, se se está em condições de garantir neste momento a elaboração das escalas do que resta do mês de julho, do mês de agosto e setembro, que seriam meses críticos, e qual o molde de contratação destes profissionais, suponho que seja por prestação de serviços, mas para perceber se é mesmo e durante quanto tempo, porque o problema pode estar mais agudo agora, mas é um problema que existia já antes e existirá posteriormente se não forem tomadas medidas mais estruturais, que é de contratação efetiva de profissionais. Isso leva-me à segunda ronda de questões, que tem a ver com o que foi feito no passado e o que está a ser preparado para efetivamente fixar e contratar mais profissionais, nomeadamente nestas especialidades carenciadas, para o Serviço Nacional de Saúde. Isto porque não é de agora, não aconteceu da noite para o dia a falta de médicos obstetras ou de médicos anestesistas nas maternidades. Lembro, por exemplo, no final do ano passado, maternidade, a MAC teve encerramento durante 2 dias por falta de anestesistas. Há um ano atrás, o Amadora Sintra teve demissões no serviço de obstetrícia por falta de profissionais, etc. E, portanto, a realidade era conhecida. E aquilo que se pergunta é o que é que foi feito por parte do Governo para captar e contratar mais profissionais para estas maternidades. E o que está a ser feito agora? Última questão, mesmo para terminar nesta primeira ronda. Neste momento, os números são mais ou menos, números redondos, que existem 1.400 médicos obstetras em Portugal, mas apenas 850 estão no Serviço Nacional de Saúde ou trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. O que quer dizer que, efetivamente, se o Serviço Nacional de Saúde captasse mais médicos especialistas desta especialidade, poderia resolver muitos problemas, ou seja, existem médicos suficientes no país, o problema é que não existem no Serviço Nacional de Saúde. Ora, é preciso criar condições para essa captação e fixação de médicos. Do nosso ponto de vista, a promoção da exclusividade poderia ser uma dessas soluções. Promoção, não imposição. Promoção com, obviamente, vantagens associadas a quem aderisse a essa exclusividade. No entanto, apesar de sabermos até, e palavras que a Sra. Ministra disse já publicamente, que essa poderia ser também uma solução a observar por parte da Sra. Ministra, sabemos também que essa é uma solução que pode ser obstaculizada pelo Ministério das Finanças. E por isso nós gostávamos também de saber o que pensa o Governo sobre esta questão da exclusividade, que nos parece cada vez mais uma questão central para estruturar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Convém, nesta matéria, apesar dos anúncios públicos que a Sra. Ministra agora vem dizer que o assunto já não está a ser equacionado, mas convém, nesta primeira ronda, tentarmos perceber efetivamente a questão que nos levou a pedir a presença da Sra. Ministra. A Sra. Ministra teve numa audição aqui, no dia 20 de junho, e o PSD colocou questões sobre as maternidades, nomeadamente relativamente à maternidade Alfredo da Costa. Na altura, a Sra. Ministra não anunciou sequer que esta proposta estava a ser equacionada. No dia seguinte, todos os órgãos de comunicação social anunciam o fecho rotativo das urgências de obstetrícia das maternidades de Lisboa, de 4 hospitais, da Alfredo da Costa, Santa Maria, São Francisco Xavier e do Amadora Sintra. A primeira pergunta que lhe queremos colocar é, na audição da véspera, porque é que não nos referiu essa questão quando o exercício que temos aqui de escrutínio da atividade governativa é, e temos tido essa abordagem relativamente aos problemas das maternidades, não o disse. Pode a Sra. Ministra dizer que não sabia. Ora, parece-nos estranho que uma medida destas, com a implicação que tem no distrito em que tem, seja só do âmbito da ARS, que não houvesse nenhum conhecimento por parte da tutela. Mas mais estranho nos parece porque a Sra. Ministra, a determinado momento, convalida o que foi dito, afirmando que não há possibilidade de contratar novos médicos porque eles não existem. Não existem. Mas, dias depois, afinal, miraculosamente eles aparecem porque, como o Governo recuou na sua decisão, já há então a possibilidade de contratar. E, portanto, isto, para nós, é um princípio de um exercício do Poder Executivo que nos é estranho. E é estranho porque o Governo governa há 4 anos, os problemas não são de hoje e sabemos, mas não os resolveu, não perspectivou uma solução estável e que dê estabilidade para resolver o assunto. A Sra. Ministra, antes pelo contrário, a Sra. Ministra responsabiliza outros pelo mal-estar e o alarme social gerado. Bem, o que não deixa de ser estranho, quem alerta para os problemas é gerador de um mal-estar e de uma perspectiva de alarme social. Mas quem não resolve durante 4 anos, tendo a missão de poder perspectivar soluções, é afinal o grande defensor do Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos estranha esta visão do Governo. E, portanto, o que não nos passa pela cabeça que o Governo não soubesse, em particular face aos hospitais que estamos a tratar e à região do país, mas seria sempre importante saber em qualquer cenário do país, mas é sobre este que nos estamos a debruçar e tem a ver com a região de Lisboa e o distrito pelo qual eu sou eleita, mas miraculosamente aparecendo uma solução, há várias perguntas então que lhe temos de colocar, que é, tendo em conta que o anúncio de que estava a vir esta proposta, estava a existir esta proposta, e depois o recuo do Governo, estando tão próximo das suas execuções, estamos já no verão, não é? Período crítico para estas instituições, a pergunta é, se já despachou aquilo que vem no anúncio da comunicação social, que tem para despachar desde segunda-feira, que tem a ver com os médicos anestesistas para a maternidade de Alfredo da Costa, e outra questão que nos é importante saber é porque é que a Sra. Ministra, a determinado momento, num primeiro anúncio que é dado, antes do alarme social, antes de ter a perspectiva até de uma intervenção do Sr. Presidente da República, que vem dizer com certeza que o Governo virá explicar isso ao Parlamento e com toda a clareza virá afirmar, e portanto também convalidando esta solução, mas afinal já há médicos para contratar, existindo essa possibilidade, porque é que a Sra. Ministra não a perspectivou antes? Ou seja, como é que é possível a um Governo e a um Poder Executivo poder equacionar esta solução no mês de junho para aplicar em julho? É esta a pergunta que eu lhe deixo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu acho esta discussão fantástica, porque acho mesmo fantástica, porque a minha leitura é completamente inversa à leitura que foi aqui feita pelo PSD relativamente a este assunto. Eu julgo que é de saudar a ARS, o Governo, por ter, sabendo que tem dificuldade nos recursos humanos que existem nos hospitais, que sabemos que é uma realidade que ninguém nega, com que nos confrontamos. Que a idade de muitos médicos não permite fazer urgências e que no período de verão diminuem os números de médicos porque as pessoas vão de férias, que têm direito e que ainda bem que podem ir. Perante isto, faz planeamento e põe hipótese em cima da mesa para poder dar resposta aos cidadãos e às cidadãs e, sobretudo, numa área tão sensível da sociedade como a das mulheres grávidas, a da obstetrícia e dos partos. E, portanto, eu não compreendo defende a questão e fico muito chocada quando o bastonário da Ordem dos Médicos vem criar alarme social. Porquê é criar alarme social? Vir dizer, perante propostas técnicas, que ele pode discordar ou concordar, está no seu direito, mas vir pôr perante propostas técnicas de avaliação técnica de possibilidades, com as quais parece que não concorda, que há um risco, isto é alarme social. E eu acho lamentável que se usem estas questões para as pessoas ficarem inseguras perante uma realidade como a da gravidez, que é uma situação muito sensível das pessoas e das famílias. Acho de facto lamentável. E acho ainda mais lamentável quando a questão já chega ao ponto, não é, de envolver o Sr. Presidente da República perante uma questão que estava a ser avaliada tecnicamente de planeamento. Esta é a minha leitura da questão e, portanto, para mim, esta questão não é uma questão, é uma não questão. Ainda por cima, perante isto, o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo veio explicar, a Sra. Ministra já explicou, inclusive na televisão, a Sra. Ministra disse na televisão que a solução escolhida foi a de contratação de médicos, mas que não via, na sua opinião, nenhum mal se a solução fosse a rotatividade das urgências. E eu gostava, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra explicasse aqui no Parlamento o que é que implicava a rotatividade das urgências, porque para mim a rotatividade das urgências não tinha mal porque dava e garantia que todos os dias havia urgências abertas para responder às mulheres grávidas em Lisboa, e essa julgo que deve ser a preocupação de todos nós, que todas as mulheres grávidas e todas as mulheres que precisam de resposta têm a resposta adequada no momento certo nos hospitais públicos do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sané.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que nós reputamos também da maior gravidade, porque, infelizmente, do nosso ponto de vista, a situação se tem agravado e assistimos àquele padrão de que eu falei de manhã, de faça um problema real, denunciado por vários intervenientes que estão altamente preocupados, desde as ARS, desde a ARS, no caso de Lisboa, porque estamos a falar de Lisboa, e conviria relembrar que o problema das maternidades ultrapassa de longe a questão de Lisboa, mas vamos circunscrever a Lisboa, mas denunciado pela ARS, denunciado por administrações de hospitais, denunciado por ordem dos médicos e por comissões técnicas de profissionais envolvidos, que não são apenas os obstetras, são também os anestesistas, são os pediatras. E, portanto, pedindo até ajuda e responsabilidade para quem tem o poder efetivo de tomar decisões para o resolver, a que é que assistimos? Branqueamento de responsabilidades, menorizar a realidade, isto é um padrão que nós já conhecemos, menorizar a gravidade da situação, dizer que sim, que vamos resolver lá mais para a frente, esperar, por exemplo, e isto é factual, esperar 6 meses, para lembrar o tempo, o prazo mais recente, porque já em dezembro se falava do encerramento da MAC, dos problemas dos anestesistas, dos problemas dos obstetras. Esperou 6 meses. Em 6 meses o que é que se fez? A estratégia habitual. Nós prometemos, nós iremos resolver, lá mais adiante, na bruma, nós resolveremos o problema, e depois chegamos, 6 meses depois, a uma situação bem mais grave. Eu gostaria de lembrar, penso que a senhora deputada Catarina Marcelino, não estou certa, e peço desculpa se estou a falhar, mas não estive presente na audição do senhor doutor Alexandre, cujo apelido agora eu não me consigo lembrar, Lourenço, peço desculpa, na comissão, para efetivamente ver o alarme, o realismo com que foi apresentada a situação das escalas nas maternidades de Lisboa para o mês de julho, ainda incompletas e sem saber onde ir buscar os profissionais, e, portanto, de facto, não se trata aqui de dramatizar ou de alarme. Trata-se de defender os interesses dos nossos concidadãos, porque é para isso que nós aqui estamos. E mais, e de exigir por parte de quem está há 4 anos a governar,
que tome medidas efetivas para, eu diria, do ponto de vista médico, uma emergência. E, portanto, perante uma emergência na saúde, não se prometem medidas para depois das eleições ou para daqui a 2 meses ou 3. Tem que haver uma resposta efetiva de que quem está a governar não se compromete apenas com boas intenções. Vai mover céus e terras e vai, efetivamente, garantir uma resposta. Eu poderia alongar-me e estar aqui com a questão da rotatividade. Já foi falado, a senhora ministra insiste na questão da rotatividade. Curiosamente, o seu colega de governo, muito próximo da saúde, o doutor Centeno, até disse que, de facto, não podíamos garantir um número tão elevado de maternidades em Lisboa e que talvez fosse uma solução pensar no encerramento de algumas, ele disse-o numa entrevista, porque falou até da capilaridade do sistema e que isso não podia acontecer em Lisboa, e era uma primeira pergunta, é se está no horizonte do governo encerrar maternidades. Depois uma outra pergunta, face a este estado de emergência, e depois de termos percebido aqui que a ARS e o presidente da ARS, num tom mais cordato e transparente possível, deixou bem patente que não é a ARS que consegue resolver este tipo de situação e que estava mais acima dele a possibilidade de o resolver, ou seja, estava ao nível da senhora ministra resolver esta questão, de facto, confirmar as escalas neste momento estão fechadas, as de julho, tanto quanto eu sei, não estão. Há escalas de julho que não estão fechadas nas maternidades de Lisboa. Depois, e isso obviamente só pode trazer grande preocupação às grávidas. Aliás, porque nós revimos nessa tal audição o modo de funcionamento de uma maternidade e esta questão da rotatividade, nomeadamente como, por exemplo, Santa Maria, que atende os casos de alto risco e que não pode de forma alguma, funcionar à luz desses moldes. E, portanto, sintetizando e pedindo desculpa pelo cansaço, se há ou não, neste momento, notícias concretas e não promessas para tranquilizar as grávidas do Distrito de Lisboa relativamente às respostas que elas precisam e merecem, já agora, respostas para tranquilizar os profissionais de saúde exaustos e a trabalhar em condições que são indignas, com um esforço que está para além do acrescido, se há ou não promessa de encerramento de maternidades e com o que é que efetivamente as grávidas podem contar. Muito obrigada e desculpe se me alonguei, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, tem a palavra. Isto é desde as 9:30 que estamos aqui, portanto, 9 da manhã, hoje foi 9 da manhã, portanto, é muito tempo e o cansaço é de todos. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, os requerimentos que estão agora em discussão referem-se a 4 maternidades de Lisboa e Val do Tejo, mas o problema, de facto, não se cinge a Lisboa e Val do Tejo. E o problema das maternidades também não é um problema de agora, sejamos muito honestos. Não é um problema que eclodiu no verão de 2019, é um problema que há vários anos tem vindo a ser sinalizado, tem causas que são muito claras, mas efetivamente são problemas que também tardam a ser resolvidos e enfrentados com a veemência que é necessário fazer. Porque não é aceitável que se encerrem serviços, que se obriguem as grávidas a fazer deslocações para assistência e para o nascimento, e, portanto, não é aceitável. E, relativamente à opção da rotatividade das 4 maternidades de Lisboa e Val do Tejo, nós, quando esta informação foi tornada pública, nós dissemos-lo que a rotatividade não era uma solução, assim como não é solução encerrar serviços. A solução tem que passar necessariamente por medidas, neste momento tem que ser medidas imediatas, é evidente, mas têm que ser tomadas medidas estruturais para se resolver o problema da falta de profissionais, nomeadamente médicos, e estamos a falar
de ginecologia e obstetrícia, estamos a falar de anestesistas, estamos a falar de pediatras, porque se nós analisarmos as razões das carências, são a este nível e, portanto, nós temos que perceber o que é feito, o que é que tem que ser feito. E, portanto, a opção não pode ser de encerrar, a opção tem que ser de manter os serviços e mantê-los com os profissionais necessários. Já aqui foi dito que esteve cá o presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo. Importa dizer que esteve cá a requerimento do grupo parlamentar do PCP, prestou um conjunto de informações, dando nota desde logo que a proposta de rotatividade não ia ser posta em cima da mesa e que se iria manter os serviços a funcionar com recorrendo a duas medidas. Por um lado, o recurso às contratações por tarefeiros sempre que não houvesse a possibilidade de preencher as escalas com base em profissionais das quatro unidades que pudessem aceitar e trabalhar para a outra maternidade, preenchendo as escalas que estão vazias, os horários que estão vazios. Mas também disse uma coisa que, à parte do PCP, não nos sossega. Porque o que o Sr. Presidente da ARS disse é que, à data que estava cá, havia muitas escalas que ainda não estavam preenchidas. É verdade que nos disse que, até ao dia 20 de cada mês, todos os serviços tinham que reportar as escalas. Nós estamos hoje no dia 17 de julho, estamos a 3 dias de cumprir esses prazos do dia 20, e ontem saiu uma notícia que dava conta que havia ainda muitas escalas por não preencher. E, portanto, Sra. Ministra, o que é que nos pode... havia horários vazios e, portanto, não estavam preenchidas todas as escalas, havia muitos buracos, se me permitem a expressão. O que é que, até à data de hoje, o que é que o Governo nos pode dizer relativamente a estas medidas de emergência? O que é que nos pode dar de informação mais precisa sobre elas? Uma outra questão... que é importantíssima que seja dada, porque, como dissemos no início da intervenção, este não é um problema novo, e mesmo nas maternidades de Lisboa não é um problema novo. Já, eu não vou aqui aduzir e relembrar os exemplos que foram dados, quer neste ano, quer nos anos anteriores, sobre os encerramentos, sobre blocos de parto que não estavam a funcionar por falta de profissionais. E a questão concreta é que medidas estruturais estão a ser pensadas, e estas, efetivamente, devem ser feitas em articulação com a ARS, mas não compete à ARS, tem limites à atuação da ARS para tomar medidas estruturais, não é? E, portanto, as medidas estruturais ao nível da contratação dos profissionais de todas as áreas para as maternidades, e em concreto para estas quatro maternidades, o que é que o Governo está efetivamente a pensar fazer? Porque parece-nos evidente que a questão da exclusividade e o caminhar para a exclusividade pode ser uma saída, pode ser um aspecto central, mas haverá certamente outros que aqui seria importante ser dadas informações sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, relativamente a este tema, gostaria de começar por referir que, na última vez que estive aqui a conversar com as senhoras e os senhores deputados nesta comissão, de facto, não tinha conhecimento que a ARS Lisboa e Evaldo Tejo estava a equacionar, recuperar uma proposta que já vem de há alguns anos, esta parte. Tanto quanto é do meu conhecimento, é uma proposta já de 2016, é uma proposta apresentada por uma pessoa tecnicamente idónea e acima de qualquer suspeita, uma médica de uma destas instituições, que perante a circunstância repetida de, em todos os períodos de férias nas maternidades de Lisboa, se confrontar com situações em que, pontualmente, aquilo que eram as escalas que estavam desenhadas não foram possíveis de ser asseguradas, apresentou, trouxe para cima da mesa esta hipótese de funcionamento rotativo.
Funcionamento rotativo de quê? Funcionamento rotativo não das maternidades, não das urgências, mas do encaminhamento de ambulâncias através do CODU de ambulâncias do INEM. Portanto, sejamos mais uma vez objetivos. Aquilo que se discutiu no início, portanto, há um mês a esta parte, foi a possibilidade de, nas maternidades de Lisboa, e aquilo que foi discutido na ARS, tanto quanto é do meu conhecimento, no momento inicial abrangia apenas 4 das maternidades, terem esse encaminhamento, apenas encaminhamento de ambulâncias do INEM através do CODU a funcionar de uma forma programada por escala. Quando esta discussão, que estava ainda a ser tecnicamente gerida e questionada em termos teóricos, ainda pela ARS, no seu patamar de intervenção, como é normal. Uma vez mais, não posso deixar de referir que nós, por vezes, temos comportamentos um pouco contraditórios. Queremos a autonomia das instituições, queremos a autonomia das ARS e depois queremos que o Governo, a Ministra da Saúde, a todo e qualquer momento saiba exatamente o que é que estão a fazer dentro do exercício daquilo que são as suas competências de gerir, de planear, de preparar e então, no caso de necessidade, de propor e obter decisão ou reforço de meios ou melhor articulação. Enfim, mas feito este parênteses, dizer-lhes que de facto aquilo que foi o processo que estava a ser encetado de planeamento desta época pela ARS de Lisboa e Val do Tejo, a determinado momento envolveu uma discussão mais alargada em termos de profissionais e, de facto, os profissionais terão demonstrado preocupação e não pomos em causa as preocupações legítimas dos profissionais, nunca. Mas não consideramos que os profissionais sejam menos suscetíveis de serem influenciados do que outras entidades. E, portanto, naturalmente, consideramos as suas opiniões no seu contexto, no contexto também dos seus vários chapéus. E, portanto, dizia eu, neste contexto, de facto, houve uma situação que passou a ser comentada antes de estar decidida e que passámos a avaliar em maior proximidade com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, tendo-se chegado à conclusão de que, pese embora não nos ser possível fazer aquilo que era reclamado pelos profissionais, permitir-lhes o duplo vínculo, isto é, permitir-lhes até uma determinada hora do dia vencerem pelo seu vencimento de origem e a partir de uma determinada hora do dia vencerem por um valor hora a acordar de acordo com regras de mercado, é aquilo que funciona para as prestações de serviço, não nos sendo possível legalmente essa hipótese, equacionámos a hipótese ainda assim de reforçar as prestações de serviços. Nós não descobrimos médicos de um dia para o outro. Nós, através da ARS, o que equacionámos foi a hipótese do reforço das prestações de serviços. Tanto quanto é do nosso conhecimento, isso foi possível para o mês de julho, e amanhã está prevista uma reunião com a ARS de Lisboa e Val do Tejo para analisar as situações para o mês de agosto. Neste período de férias, mas não só, os senhores deputados conhecem alguns por exercício de funções o funcionamento de várias instituições públicas, privadas, geridas em regime de PPP e sabemos que as escalas não são, infelizmente, com muita pena minha, com muita pena de muitos gestores, provavelmente não são conhecidas com a antecipação que gostaríamos. E são feitas em função das disponibilidades que os profissionais têm para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e noutros setores. E, portanto, dependem de um conjunto de circunstâncias. Neste contexto, dizia-lhes, ainda não tenho comigo o despacho que referia à senhora deputada Ana Sofia Bettencourt, mas garantidamente que o autorizarei mal ele me seja presente, porque o compromisso é de que não será por falta de recursos humanos que não garantiremos o funcionamento das escalas das maternidades, sejam elas de Lisboa, do Algarve ou de outro ponto do país. Dito isto, em termos genéricos, o Sr. Deputado Moisés Ferreira perguntava-me quantos contratos, os que forem necessários, Sr. Deputado, não nos digam que fazemos contas quando se trata de garantir os serviços públicos, fazemos-las quando se trata de planear, mas não quando se trata de garantir estas respostas de curtíssimo prazo. Quanto à questão do que está a ser feito uma gestão da ARS, Lisboa e Vale do Tejo, em articulação com as direções clínicas destes hospitais e supervisionada, acompanhada pelo nosso gabinete, como é óbvio, e pelo gabinete da Sra. Secretária de Estado. Quanto à questão da dedicação plena, ou da dedicação exclusiva, também já abordámos esse aspecto em várias intervenções. É bom verificar que aquilo que, por vezes, eram ideias que eram recusadas por alguns, vão ganhando espaço de respiração e se vão tornando como ideias mais acarinhadas. Vale a pena referir que a dedicação plena estava prevista já como caminho no atual programa de governo e que está prevista também na almejada nova Lei de Bases da Saúde. É evidente que quando falamos de dedicação plena temos que ter em conta aquilo que é o nosso histórico de resultados neste tipo de regimes e temos que ter também em conta aquilo que provavelmente são os ensinamentos que podemos recolher de experiências de outros países na utilização deste mecanismo. E temos que recolher, obviamente, porque estas matérias não são de decisão unilateral, aquilo que seja depois a negociação, a contratação coletiva, porque estas temáticas exigem esse passo. E, portanto, o que eu penso que vale a pena sublinhar nesta altura é que esse é garantidamente um caminho a estudar e, espero eu, a percorrer. É evidente que não estaremos a falar provavelmente só da profissão médica. É evidente que temos que discutir como é que ela é, como é que esta proposta é feita. É evidente que não estamos a falar, penso eu, de uma imposição, estamos a falar de uma opção. Uma opção que, penso eu, terá de ser também enquadrada naquilo que sejam as efetivas necessidades do Serviço Nacional de Saúde, porque não podemos ter um modelo que seja apenas de uma cor, terá que ter os diversos matizes necessários a acomodar aquilo que são as realidades de vários pontos do país. Ou seja, apesar das dificuldades que existem em Lisboa, elas não são as mesmas da ULS do Baixo Alentejo, ou mesmo as mesmas do Algarve. Ou seja, não temos, de facto, as mesmas realidades em todo o país e isso tem de ser ponderado. Por outro lado, eu penso que também a questão da dedicação plena não é, e de outras intervenções que já temos tido nesta comissão, isso também já foi discutido entre nós, não é a chave para todos os problemas. Haverá outros mecanismos de eventual permanência no Serviço Nacional de Saúde que valerá a pena equacionar, designadamente considerando-nos no campo daquilo que é o acesso à formação especializada. Relativamente à questão que a senhora deputada Ana Sofia me colocava do alarme social, eu penso é que temos de ser muito objetivos na forma como avaliamos o nosso Serviço Nacional de Saúde e não podendo ter sido mais objetiva na forma como na ronda anterior, no debate anterior, no tema anterior me referi às parcerias público-privadas, não poderia também deixar de ser mais objetiva agora relativamente à forma como encaro o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não me parece que alguém algum dia tenha suscitado alguma questão relativamente ao funcionamento de maternidades de hospitais privados e, portanto, acho que temos que utilizar a mesma lente, a mesma exigência, o mesmo foco para todas as instituições que formam o nosso sistema de saúde, o sistema de saúde português. E, quanto a mim, como Ministra da Saúde, serei sempre Ministra do Sistema e não apenas do Serviço Nacional de Saúde. Embora o Serviço Nacional de Saúde seja a resposta pública primordial e aquela que, em primeira mão, nos incumbe garantir que responde como materialização daquilo que é o direito à saúde e, portanto, não toleraremos, de facto, alarmes sociais injustificados que acabam por prejudicar sempre os mais desfavorecidos. Quanto à questão quanto à questão que penso que respondi às questões todas. Não sei, Sr. Deputado, Sr. Presidente, mas penso que respondi às questões todas.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Eu próprio também
Ministra.
Já acuso o cansaço, peço
desculpa. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda. Muito bem. Então tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na realidade, agradeço os esclarecimentos que a Sra. Ministra nos deu, sendo certo que a tranquilidade que era preciso garantir, vamos fazer fé que as coisas se resolvam do ponto de vista das escalas, que de facto, não estando preenchidas, nos preocupam largamente. E não estando preenchidas, não somos nós que estamos a ser alarmistas. Foi todas as instituições, inclusive o Presidente da ARS, que aqui nos veio transmitir essa realidade. E, portanto, fazemos fé de que o problema esteja resolvido e não venha a existir problemas nestas maternidades, conforme também já existiram em anos passados. Agora, eu gostaria de lhe dizer, Sra. Ministra, referiu que o Governo não tinha conhecimento. Ora, não tendo conhecimento, acho estranho e gostava então que o Governo pudesse ajudar-nos a compreender que há uma intervenção do Sr. Secretário de Estado adjunto a dizer que pelo menos três dessas quatro maternidades estarão sempre em funcionamento pleno. Isto demonstra que há uma decisão tomada, ou pelo menos perspectivada para implementar, e que há um recuo a seguir, porque isto foi dito pelo Sr. Secretário de Estado aos órgãos de comunicação social. Não deixo, no entanto, de registar a intervenção que o Partido Socialista aqui fez e que considero verdadeiramente interessante. Para o Partido Socialista, o encerramento rotativo das quatro maternidades não é questão, isso é digno de registro nesta audição, e também a forma como o Partido Socialista entende avaliar aquilo que são as intervenções do Sr. Presidente da República. Ou seja, quando é do agrado do Partido Socialista, elas são dignas de ser proferidas em discurso até em plenário, quando o Sr. Presidente da República tem uma intervenção que se calhar não é tão do agrado do Partido Socialista, já não é digna dessa referência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Deputada Catarina Marcelino, do Partido
Obrigada.
Socialista.
Obrigada. Eu dispensava a segunda ronda, mas uma vez que os outros partidos querem fazer a segunda ronda, cá estamos para a segunda ronda. Eu queria agradecer à Senhora Ministra o esclarecimento, sobretudo o esclarecimento relativamente à questão da rotatividade, porque eu acho que nós temos que perceber os contextos em que algumas entidades fazem as intervenções. Agradeço à Senhora Ministra ter explicado aqui bem como é que era feita a contratação, porque para mim ficaram muitas questões esclarecidas e espero para os senhores e para as senhoras deputadas também. Dizer-lhe que fiquei esclarecida relativamente às questões da rotatividade, percebi que era uma questão de organização com o INEM. Penso que isso é importante ficar referido e ficar claro que não punha em causa um encerramento de nenhuma maternidade. E isso eu penso que é o mais importante, porque o que as pessoas ouviram era que as maternidades iam encerrar. E isso é que é o alarme social. E dizer à senhora deputada Isabel Galriça Neto, por quem tenho muita estima, mas dizer que quem quis fechar a maternidade Alfredo da Costa não foi o Partido Socialista. E, portanto, quando se fala em corrermos o risco de encerrar maternidades, eu julgo que o Partido Socialista tem feito todo o esforço, e o governo do Partido Socialista, para não fechar maternidades. E queria terminar só dizendo o seguinte. Penso que também ficou aqui muito claro que, como diz o requerimento do Partido Social Democrata, a senhora ministra, quando esteve cá na audição, afirmou aqui que não sabia desta iniciativa da ARS, deste estudo que a ARS estava a fazer. E, portanto, eu acho que ficou muito claro que a senhora ministra não estava a esconder, como diz o requerimento, deliberadamente, uma decisão consabidamente geradora de alarme social, porque é isto que o Partido Social Democrata diz no requerimento, e eu espero que fique muito claro aqui que a senhora ministra nunca, em circunstância nenhuma, veio aqui esconder nada, e nós também não temos fé. Nós sabemos que as urgências vão estar abertas e que as grávidas vão estar seguras em Lisboa e em Portugal.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas e os esclarecimentos da Sra. Ministra. Portanto, gostava de colocar ainda duas ou três questões. A primeira prende-se com uma das respostas que deu, em que dizia que havia profissionais de algumas destas maternidades que teriam a pretensão ou teriam colocado a hipótese de, depois do horário normal de trabalho, poder continuar a assegurar escalas, se bem que com outro pagamento. E disse a Sra. Ministra que o Governo estava impossibilitado, por lei, de o fazer. No entanto, essa impossibilidade resulta, julgo eu, de um despacho que ainda está em vigor, portanto o Governo poderá alterar esse despacho, por exemplo, para permitir que os profissionais de uma determinada instituição possam fazer prestação de serviço nessa instituição com outro preço hora. Não sei se é algo que está colocado em cima da mesa, ou se alguma vez foi colocado em cima da mesa por parte do Governo, mas é algo que muitas vezes tem sido referido aqui quando se fala, por exemplo, da falta de alguns profissionais em algumas instituições, a mais recente Porto Alegre, por exemplo. Já não estamos a falar de maternidade, estamos a falar de instituições do SNS no geral, e era aproveitar para colocar essa questão. Depois, dizer o seguinte, a Sra. Ministra disse neste momento, para garantir a escala e o pleno funcionamento das maternidades que estão a recorrer e que irão continuar a recorrer à prestação de serviços, no entanto, depois resta o futuro. E a necessidade, obviamente, de muscular os mapas, os quadros de pessoal com mais profissionais. Ora, é essa a questão que eu gostava de colocar, que é, novamente, os números apontam, números redondos, obviamente, apontam para 1.400 médicos obstetras no país, apenas 850 no SNS. E muitos jovens médicos desta especialidade a não ficar no SNS. Portanto, o que está a ser feito para ir ao setor privado, onde estão estes profissionais a trabalhar, para os trazer para o Serviço Nacional de Saúde? Era isso que eu gostava de saber. Enfim, que se estuda a questão da exclusividade, parece-nos bem, que não se fique só pelo estudo, parece-nos ainda melhor, e que se avance efetivamente na questão da exclusividade. Falou da questão do acesso à formação especializada, é algo que nós temos defendido, o aumento das vagas para a formação especializada e para tentar reter mais profissionais médicos especialistas, mas para além disso, como ir buscar estes cerca de 550 médicos especialistas que não estão a fazer nenhuma hora no Serviço Nacional de Saúde e que eram precisos nesta especialidade em concreto? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento e o reconhecimento à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado por, ao fim destas horas, continuarem a responder. É a vossa obrigação e é a nossa obrigação também, ao fim de todas estas horas, a continuar a fazer a nossa função, e era isso mesmo que eu ia dizer. Nós não confundimos exercer o dever de fiscalização e de questionar com contribuir para o alarme social. Por parte do CDS nunca terão contributos para o alarme social. Agora, não vamos escamotear e confundir isso com deixar de cumprir o nosso papel, às vezes com cansaço e ao fim destas horas todas, mas continuaremos a fazê-lo porque, de facto, entendemos que é isso que as pessoas esperam de nós. E, como eu disse, fazer anúncios, fazer promessas, mas não termos respostas claras não contribui para a nossa tranquilidade e das pessoas que, eventualmente, possam estar ou vir a ser afetadas por esta situação. E, nessa medida, de facto, nós não jogamos ao jogo de que a culpa foi do outro menino. O outro menino, mal ou bem, esteve lá há 4 anos. Este menino está, se me perdoam a expressão ao fim deste tempo, está há 4 anos e não pode branquear as responsabilidades, mas não pode dizer que foi hoje que soube desta realidade, quando nós temos notícias que vêm de há 1 ano a esta parte e com o Governo a dizer que vai estudar e vai tomar medidas. E, portanto, nessa perspectiva, eu não vou fazer nenhuma pergunta, vou novamente agradecer o esforço, mas pedir efetivamente que sejam dadas respostas concretas nos próximos dias, porque é de uma emergência que se trata, e é uma emergência quer para as grávidas, para as suas famílias e para os profissionais de saúde, não só médicos, como é evidente, e para os profissionais de saúde destes hospitais que estão a trabalhar em regime de exaustão. Já agora, só dizer, e também não é uma pergunta, Sra. Ministra, mas de facto estamos curiosos, porque nós, CDS, nunca excluímos o regime da exclusividade, não o tendo como obrigatório, como é evidente, o que achamos é que não basta anunciar, é preciso apresentar as condições. Parece-nos que há alguma hesitação, porque, obviamente, como também já dissemos, é preciso pagar o valor do trabalho médico em exclusividade. E essa parte é a parte que nós parecemos que é o nó górdio e não está, e como é evidente, fará toda a diferença para que efetivamente não se continue em matéria de anúncios, mas que tenhamos propostas concretas. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, só reafirmar. A Sra. Ministra assumiu que as escalas de julho estão asseguradas, que agosto haverá amanhã uma reunião na ARS para saber o ponto de situação do mês de agosto. Depois tomar as diligências, creio eu, para as, no caso de haver situações que ainda não estejam acauteladas, acautelar essas situações. Registamos também que a Sra. Ministra aqui fez referência a medidas de natureza mais estrutural, a questão da exclusividade, o acesso à formação médica especializada, a matéria que o PCP tantas vezes aqui tem trazido. Registar também, e seja feita essa referência, que por intervenção do PCP e da lei da Assembleia da República, que já se fez algo e está-se a fazer um caminho, de que os concursos sejam feitos em 30 dias. Esse é um aspecto que também nos parece importante para cautelar que os jovens profissionais não saiam do Serviço Nacional de Saúde. Creio que também é importante alargar e incrementar a fixação e os incentivos à fixação em zonas carenciadas. E quando estamos a falar de zonas carenciadas, não estamos só a falar do interior. Estamos a falar de várias zonas do litoral em que são carenciadas nestas e noutras áreas. Aliás, Lisboa e Valdeteja é um exemplo paradigmático disso. E, portanto, Sra. Ministra, a questão, nós acompanhamos esse caminho que está a ser pensado, mas também é importante que se comecem a efetivar as medidas, ou seja, que comecem a ser tornadas públicas essas medidas e concretizando-as, porque só assim é que nós conseguimos, de facto, reforçar o Serviço Nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Ministra.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e obrigada por esta oportunidade e por este incentivo para esta reta final desta reunião, desta sessão. Por um lado, começar por fazer uma referência que eu gostava de sublinhar verdadeiramente. E essa referência é de agradecimento aos profissionais de saúde que trabalham no SNS ou que colaboram com o SNS e, de uma forma geral, a todos os profissionais de saúde do sistema de saúde português. Porque, de facto, se a área onde seja difícil e exigente o desempenho, ela é o setor da saúde. E, portanto, dizer às senhoras e aos senhores deputados que se foi possível, se está a ser possível, garantir as escalas do mês de julho, e se temos a expectativa de que isso aconteça no mês de agosto, isso não se deve a nenhuma arte da Ministra da Saúde, ou do Presidente da ARS de Lisboa e de Valdotejo, ou sequer dos senhores diretores clínicos e dos senhores presidentes dos conselhos de administração das maternidades de Lisboa ou de outra região. Deve-se à colaboração dos profissionais de saúde. Concretamente, médicos, anestesistas, pediatras, ginecologistas, obstetras. Dito isto, que eu gostaria que fosse a última, o encerramento desta minha intervenção, mas que é a primeira parte desta última intervenção, ainda assim. Recordar alguns números, eles são sempre precisos. Quando nos dizem que precisamos tomar medidas e que precisamos de perspectivar o futuro, gostaríamos de o fazer, mas isso será certamente uma conversa para outro momento. Neste momento temos que também fazer algum balanço do passado. E em termos de passado e de ginecologia obstetrícia e de anestesia e de pediatria, eu gostaria de dizer que nós temos mais 9% de ginecologistas obstetras em 2018 do que tínhamos em 2015, de pediatras, e mais 3% de anestesiologistas no Serviço Nacional de Saúde. Gostaria de dizer ainda que a taxa de retenção por ano na conclusão do internato médico em 2018 é de 87%. Ou seja, apesar de nós precisarmos de muito esforço dos nossos profissionais, as pessoas que se têm formado no SNS têm respondido bem a esse desafio e têm permanecido e têm continuado a responder positivamente. E é com eles que contamos. Quanto à questão que me colocavam da aclaração e da explicação e do recuo, nós não recuámos, Sra. Deputada, nós o que fizemos foi responder exatamente àquilo que foi pedido do Sr. Presidente da República, uma aclaração. Explicámos os vários passos do nosso pensamento e continuaremos a fazê-lo as vezes que forem necessárias, porque de facto estou muito de acordo com a Sra. Deputada Isabel Galrença Neto, é isso que nos exigem e é isso que nós esperam e estamos cá para o fazer. Relativamente à questão do duplo vínculo, eu compreendo, Sr. Deputado Moisés Ferreira, essa possibilidade e compreendo também esse desafio que nos deixam do outro lado. Mas neste momento nós não temos esse esquema como possibilidade legal. E, portanto, independentemente do médio prazo ou de um prazo mais longo, neste momento é a escala de julho e a escala de agosto que estão em cima da mesa. E, portanto, felizmente, conseguimos, ou temos conseguido até agora, com a colaboração de prestadores de serviços, fazer a resposta a essas escalas. Por último, dizer-lhes, reiterar que, de facto, nunca esteve em cima da mesa encerramento de maternidade, isso não está perspectivado. Conhecemos os números da atividade assistencial, conhecemos as preocupações em torno deste tema, sabemos que hoje em dia o número de partos não traduz, apesar de tudo, aquilo que é a complexidade desses mesmos partos, de senhoras com mais idade, com mais complicações, com partos mais difíceis, muitas vezes com cesarianas também, clinicamente, como única opção. E, portanto, é em todo este contexto que nós temos que perspectivar o futuro da saúde materna e obstétrica, concretamente, essas respostas em segurança na cidade de Lisboa, e estou certa que teremos sempre, até ao termo da legislatura, independentemente do fim destas conversas, o apoio dos senhores deputados para esse trabalho, para essa garantia, para essa tranquilidade e para os alertas que forem necessários e que ouviremos com toda a atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado, o resto é-me agradecer a presença, pretende intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, eu sei que a hora vai muito adiantada. Só queria deixar uma nota muito rápida. Não é de nenhum dos pontos aqui levantados, porque agradecendo à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado, e à Sra. Secretária de Estado não só por hoje, mas também por esta colaboração de um ano, uma vez que é provavelmente a última audição agora sim com a equipa ministerial, e agradecer também a lealdade institucional que se foi mantendo sempre ao longo desse período. Mas foi anunciado no decorrer da audição por parte da Organização Mundial de Saúde, foi anunciada uma emergência internacional por causa do Ébola na República Central do Congo, a República Democrática do Congo, onde já morreram mais de 1.600 pessoas e que atingiu agora proporções transfronteiriças, tendo sido detectados casos no Uganda, e queria deixar em nome do Partido Social Democrata, até pela experiência recente que tivemos, a nossa disponibilidade absoluta para colaborar com o Governo naquilo que for necessário, a partir da Assembleia da República, a encontrar as soluções para que o nosso país possa corresponder e por via do Partido Popular Europeu, a nível do Parlamento Europeu, acreditando que a resposta da Europa será determinante para a contenção o mais urgente possível no território, e pela importância do tema não quis deixar passar a oportunidade de manifestar a nossa disponibilidade. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções, é a última audição. Como não há, eu resta-me, em nome de todos, agradecer à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado a todo este tempo, é a última reunião, por princípio, toda a colaboração que deu à Assembleia e também aqui à Comissão de Saúde. Penso que foi de uma lealdade muito grande e acho que isso é que é importante, trabalharmos em conjunto para este, no fundo, para o Sistema Nacional de Saúde, mas também para o Serviço Nacional de Saúde, e é isso que temos feito entre todos, entre o Governo e também a Comissão de Saúde. Muito obrigado da minha parte e dos senhores deputados. Muito obrigado. Dou por encerrada aqui a nossa reunião.